Bom dia a todos e a todas. Vamos começar a sessão dentro de 4 minutos.
Muito bem, a gente já começa dando bom dia com a palavra do presidente Domingos Paula de Souza, já dizendo que em 4 minutos vai começar a sessão ordinária da Câmara Municipal, nessa segunda-feira, 5 de junho de 2023, Dia Mundial do Meio Ambiente. É um dia para nos conscientizarmos e conscientizarmos as outras pessoas sobre a importância da preservação ambiental no nosso planeta, não é? Marcos Vieira, aquele abraço para você. Bom dia, Marcos.
Muito bom dia, Orisvaldo Pires. Bom dia a quem acompanha a gente pela TV Câmara no YouTube e também pela Rádio Manchester, 93,3 FM. São 9 horas e 37 minutos. A gente já ouviu na abertura o presidente Domingos Paula de Souza, marcando para daqui agora 3 minutinhos para início dos trabalhos aqui no plenário Teutônio Vilela, com leitura de quantos projetos, Orisvaldo? 13 proposituras entrando para tramitar na casa a partir da sessão de hoje.
E mais cinco projetos que vão ser votados já na sessão de hoje. Uma manhã bastante movimentada. Já tivemos aqui na Câmara pela manhã a visita da secretária de Integração Social, Erizânia Freitas. Ela esteve com o presidente, com alguns vereadores, para tratar da inclusão da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara na rede de proteção à mulher na cidade de Anápolis. Depois nós tivemos a participação do desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, doutor Adenir. A doutora Denir esteve aqui, doutora Denir Teixeira, ele que é juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, acompanhado do advogado Vandir Alain, que é um advogado aqui da cidade, bastante conhecido, especialista na área administrativa eleitoral. E depois o deputado federal Rubens Ottoni, que vai, inclusive, Marcos, mais uma vez participar aqui do pequeno expediente da Câmara.
Justamente, deputado federal Rubens Ottoni já está aqui aguardando para falar. Geralmente no pequeno expediente o espaço é cedido para convidados que são de vereadores, nesse caso específico do presidente da Câmara, convidando então o deputado federal Rubens Ottoni, que já adiantou que vai falar um pouco sobre emendas, recursos que tem buscado em Brasília para garantir para a cidade de Anápolis. Essa é uma demanda que os vereadores sempre trazem quando há alguma autoridade federal ou mesmo estadual presente aqui no plenário Teutônio Vilela, uma preocupação de buscar recursos para obras e serviços aqui para a cidade de Anápolis.
O deputado conversou agora há pouco com a gente, rapidamente, aqui na Rádio Manchester, e ele confirmou que está trazendo informações hoje, Marcos, da destinação de pelo menos 7 milhões de reais em emenda. Emendas que vêm, uma parte dessas emendas vem diretamente para a Prefeitura de Anápolis, emendas foram solicitadas, inclusive, pelos vereadores, e pelo prefeito, Roberto Naves, e também emendas que vêm para instituições da cidade, instituições na área da saúde, da educação, enfim. 7 milhões em emendas é o que o deputado vai, daqui a pouquinho, anunciar aqui também na tribuna da Câmara Municipal de Anápolis. Faltando aí 43 segundos para começar a sessão. Marcos, vamos para a sessão?
Vamos para a sessão.
Muito projeto hoje, né?
Muito projeto, vamos para a sessão.
Vamos lá então, vamos para a nossa vinheta de abertura para a sessão ordinária de hoje.
Bom dia a todos e a todas. Hoje na sessão vamos estar aqui recebendo aqui para poder fazer prestação de contas o deputado federal Rubens Ottoni, o qual já convido para poder sentar aqui do meu lado e já solicito o vereador Frederico Godoy que faça a verificação do quórum para a gente poder abrir a sessão.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Manchester. Quem nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Américo, vereador Delcimar, vereador João da Luz, vereador André, vereador Zé Fernandes, vereadora doutora Letrícia, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador Lizê, vereador João Feitosa, vereador Cabo Fé de Cacheta, vereador Frederico Godoy, vereador presidente Domingos de Paula. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e convido o vereador professor Marcos que possa fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Salmo 111.
Agradecer ao professor Marcos, já cumprimentar mais uma vez aqui o deputado federal Rubens Antônio, que está junto conosco aqui, cumprimentar também a ex-vereadora dessa casa e hoje assessora do deputado Rubens Antônio, professora Geli, seja muito bem-vinda aqui. Cumprimentar a imprensa, na pessoa do Lucivan, do Nilton, João Costa, Osvaldo, Marquinhos. Cumprimentar todos vocês que estão aqui fazendo essa cobertura aqui do Poder Legislativo. Estou vendo aqui também alguns estagiários que estão aqui acompanhando a sessão. Já começou o trabalho aqui na Câmara Municipal. Sejam todos bem-vindos, que vocês possam tirar aí muito aproveito dessa estadia de vocês aqui na Câmara, que possa contribuir no dia a dia na sua vida profissional. Já abro um pequeno expediente, passando a palavra ao nosso primeiro secretário para poder fazer a leitura da ata anterior, bem como as correspondências, projetos e requerimentos para poder ser enviado à diretoria legislativa.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento o senhor e cumprimento de forma especial o nosso deputado federal Rubens Ottoni. Cumprimento a nossa amiga ex-vereadora Geli Sanches. Cumprimento a todos os estagiários, sejam todos bem-vindos, que começam hoje a essa casa legislativa. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 18 dias do mês de maio de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vice-presidente, presidência do vereador Domingos Paulo, do vice-presidente Jackson Charles, secretariado por Cabo Fred Caixeta, Frederico Godoy, Cleide Lara e Luizemar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido projeto de correspondência encaminhados à diretoria legislativa. Projeto de decreto legislativo número 119 de 2023, de autoria da vereadora Thaís Souza, que concede título cidadão anapolino ao advogado senhor Samuel Santos e Silva e dá outras providências. Usaram a palavra, cabo Fred Caixeta. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplauso ao sargento Renato Lourenço Valente, que realizou prisão em flagrante de humilhante enquanto estava de férias, por iniciativa do vereador Cabo Fred Caixeta. Usou a palavra André Rezende. Grande expediente, usaram a palavra Delcimar Fortunato, professor Marcos João Feitosa e Jackson Charles. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Ou votação de projetos. Em única votação, veto 112 de 2003, de autoria do prefeito. Veto total autógrafo de lei número 025 de 2023, que autoriza a desafetação e afetação de área pública que menciona para o uso do poder legislativo municipal e da outras providências. Veto mantido por 14 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 118 de 2023, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Vossa Excelência, o senador Vanderlan Vieira Cardoso, retirado de pauta a pedido do autor. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 76 de 2003, de autoria do prefeito, que altera dispositivos na lei 3.235, de 30 de maio de 2007, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de autorização dos profissionais de educação, o Conselho do Fundeb, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 260, de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre a implantação do Programa de Recuperação dos Rios, Córregos e Lagos de Anápolis, Despoluição e Revitalização, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Resolução número 97, de 2003, de autoria da mesa diretora, que cria o Certificado de Honra ao Mérito da Comunicação Antonino Gomes Pinto, no município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Ou votação de requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Jean Carlos, Cabo Fred Caixeta, Delcimar Fortunato e Jackson Charles. comunicações. Não houve inscritos para as comunicações. Sem mais nada se tratar, senhor presidente em exercício, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 5 de junho em horário regimental. Correspondências. Correspondência, ofício à mesa diretora número 105. O vereador Leandro Ribeiro, brasileiro, casado, vereador pelo Partido Progressista, inscrito pelo CPF, podendo ser encontrado, Avenida Jamel Cecílio, requer o licenciamento do cargo de vereador por interesse particular pelo prazo de 30 dias, requerendo da mesa diretora que, conforme preconiza o inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, esse pedido entre na ordem do dia para a sessão plenária em forma de requerimento. O gabinete da vereadora Cleide Lara informa que ela não estará presente na sessão do dia 5 de junho devido a compromissos de política externa. Correspondências da Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos. Encaminha informação sobre o serviço de tapa-buracos, poda de árvores, nos seguintes locais. Rua Oriente, no bairro São Jorge. Rua José Torquato, Nice Batista, no Residencial Bela Vista. Resposta ao requerimento da vereadora André Rezende. Encaminha informação sobre o serviço de roçagem e limpeza, poda de árvores e tapa-buracos, nos seguintes locais. Rua da Abolição, Vila Esperança. Rua 9, bairro Frestaco. Rua São Pedro, bairro Jardim Gonçalves. Rua 6, bairro São Carlos. Rua 4, bairro São João. Rua Construtor Antônio Alcides, Jardim Bom Clima. Rua 21, JK Nova Capital. Rua Pereira do Lago, do bairro Jundiaí. Rua Maria José, na Vila São José. Rua SD11, esquina com SD15, Santos Dumont. Rua Santa Isaíra, bairro Paraíso. Avenida Eurípides de Melo, Jardim Itália. Todos respostas ao requerimento do vereador Frederico Prodói. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos nos seguintes locais. Rua Suíça, no Jardim Nações Unidas. Rua 24, Jardim América. Rua Avenida Contorno, São João. E Rua P32, no Jardim Progresso. Resposta ao requerimento do vereador Dr. José Fernandes. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buracos, roçagem e limpeza nos seguintes locais. Rua Campos Salles, Campos Elíseos. Rua Tupi, Nildrene, Ana Arquibaldi, Jardim América, primeira etapa. Rua 10, Antônio Fernandes. Rua Porongatu, na Vila Jaiara. Rua Antônio Miguel, Manuel da Badia, no setor central. Ruas Paranapicaba, no Goianás, e Avenida Santos Dumont, no Parque Iracema. Avenida Dom Emanuel, Jardim Alexandrina. Rua 4, Ouro Verde, no Jardim das Américas, segunda etapa. Rua Padre Catão, Rua Migrante, Rua Lisboa, no Jardim América, terceira etapa. Em toda a extensão do bairro Anápolis City. Rua 4, setor de Chacras e setor sul, terceira etapa. Rua 32, Jardim dos Ipês. Rua 37, 38 e Rua 58, no Recanto do Sol. Rua NS1, NS2, na Vila Norte. Avenida das Laranjeiras, Souzânia, Taquedo, no bairro Jandaia. Rua 21, Sítio Recreio, Jardim Boa Vista. Rua 22 e Rua 11, no Parque Residencial das Flores. Todas as respostas do requerimento do vereador Reamilton Espíndola. Encaminhe informação sobre o serviço de tapa-buraco, roçagem e limpeza nos seguintes locais. Avenida Dona Elvira, no São Carlos. Avenida Lídia Fernandes, na Vila União. Rua das Cerejeiras, no Jardim Alvorada. Rua 1, no Residencial Morumbi. Avenida S6, no loteamento Anápolis City. Rua Eurípides Gomes de Melo, no Jardim Itália. Rua Antônio Sabino, Jardim Santa Cecília. Avenida Pedro Ludovico, Vivian Park. Rua Genoveva, na Vila Santa Maria de Nazaré. Todas as respostas do requerimento do vereador policial federal Suender. Encaminhe informação sobre o rio de tapa-buraco e manutenção e limpeza de bueiros nos seguintes locais. Rua 13, no São João. Rua Padre Anchieta, Genoveva Martins, na Vila Santa Maria de Nazaré. Rua do Povo, Jardim Esperança. Avenida Goiás, Jardim das Oliveiras. Rua Jovino de Araújo, Rita Guimarães, no Residencial das Rosas. Rua do Chinês, no bairro Morada. Rua B, no Andracel Center. Rua JM1, setor Jamil Miguel. Resposta do requerimento da vereadora doutora Trícia Barreto. Projetos a serem encaminhados às comissões. Projeto de decreto legislativo número 120 de 2003 de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina a Fábio Alves de Castro Vilela. Projeto de decreto legislativo número 121 de 2003 de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina à senhora Josimeire Moura de Santos, de Souza Santos. Projeto de resolução 122 de 2003 de autoria da vereadora André Rezende, que altera a redação do inciso 5º do artigo 26 e artigo 36, a resolução número 004 de 2015, de 2 de junho de 2015. Projeto de lei ordinária número 123, de 2003, de autoria do vereador João da Luz, que altera dispositivo na lei 3.437, de 2010, que proíbe o consumo de cigarros, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumigeno derivado ou não do tabaco. Projeto de lei ordinária número 124, de 2003, de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto, que institui o programa Adote um Bebedouro. Projeto de lei ordinária número 125, de 2023, de autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que denomina Maria Aparecida de Jesus Sais, a praça pública localizada entre a rua Monteiro Lobato e a Avenida Nossa Senhora da Conceição, no bairro Alexandrina da cidade de Anápolis, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 126, de 2013, de autoria do vereador policial federal Suender, que institui o Dia Municipal em homenagem e gratidão aos profissionais de saúde que atuaram na linha de frente contra o Covid-19 no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 127, de 2023, de autoria do vereador Domingos Paula, que reconhece de utilidade pública a Igreja Ministério Kadosh de Evangelização e determina outras providências. Projeto complementar 129, de 2023, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a aprovação de contas da Prefeitura Municipal de Anápolis referente ao exercício de 2020, prestação de contas. Veto 130 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Veto total autógrafo de lei número 032 de 2023, que dispõe sobre o direito do consumidor em requerer o controle de pagamento individual de seu consumo nos bares, lanchonetes, restaurantes e estabelecimentos comerciais ou similares e da outras providências. Iniciativa do vereador Delcimar Fortunato. Projeto de lei complementar número 131 de 2023, de autoria do prefeito municipal. Acrescenta, revoga e altera dispositivo na lei complementar número 146, de 6 de junho de 2007, e dá outras providências. Projeto de lei complementar número 132, de 2023, de autoria do prefeito municipal, que autoriza a desafetação e a afetação de área pública que menciona, a ser destinada para o uso exclusivo do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 133, de 2023, de autoria do prefeito municipal, que acrescenta dispositivo na Lei Municipal 4.173, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, disciplina do procedimento de chamamento e seleção pública, e dá outras providências. Sem mais projetos a serem encaminhados às comissões, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador, primeiro secretário, Cabo Fred Caixeta. Os projetos encaminhados à diretoria legislativa. Já abro um pequeno expediente com o único orador escrito, professor Marcos, que vai usar o seu tempo e depois passar o tempo ao deputado federal Rubens Antônio.
São 9h54.
Sessão. Bom dia, presidente, nobres pares, deputado federal Rubens Ottoni, nossos cumprimentos, mas como sempre quero cumprimentar especialmente quem nos acompanha pelas ondas do rádio. E hoje especialmente quero cumprimentar quem nos acompanha na Vila Harmonia, porque hoje nós vamos falar de recursos também lá para a Vila Harmonia, de R$500 mil que estão sendo enviados por emenda pelo deputado federal Rubens Ottoni. Quero cumprimentar também especialmente quem nos acompanha do Renicure, do Copacabana, do Morumbi, nossos alunos do Instituto Federal de Goiás, são R$300 mil em emenda para o Instituto Federal de Goiás, Campus Anápolis, dinheiro esse que chega num momento importantíssimo para a instituição, depois de 6 anos difíceis, 6 anos de corte de orçamento, 6 anos enxugando gelo, agora a gente consegue fazer investimento, consegue aumentar os benefícios, os auxílios, ter mais professores, para que a gente consiga cada vez mais ampliar a matrícula para esse campus, que é hoje o segundo maior campus do estado de Goiás, dentre os 15, e a gente quer deixar de ter 1.500 alunos e chegar em 4.500 alunos, e os recursos federais são importantíssimos para isso. Mas para falar sobre essa expansão, eu quero falar também sobre o trabalho sério que nós temos feito em defesa do município de Anápolis, captando recursos, buscando emendas, e da importância que é ter um deputado federal que conhece a cidade, que pensa a cidade, que conhece as pessoas e que anda pela cidade dialogando com todo mundo, com os cidadãos anapolinos. essa boa política, essa forma de fazer política baseada no diálogo e no respeito, tem trazido frutos importantíssimos para a cidade. O deputado vai ter hoje aqui a possibilidade de falar cada um desses frutos, na busca de recursos, de emendas e na mediação com todos os ministérios para abrir portas. Eu tenho dito isso, a gente até brinca, o deputado federal Rubens Ottoni anda pelos ministérios e pela Câmara sem o botão de deputado, porque depois de 6 mandatos, todas as pessoas no Congresso Nacional conhecem o trabalho e a seriedade do deputado. E é com esse diálogo aberto com todo o nosso município, com os mais de 400 mil habitantes, ouvindo e construindo junto com a população, é que a gente mostra como é o jeito certo de fazer política. É a boa política do respeito, a do trabalho, a de ouvir a população, a de trazer recursos para que a gente melhore a vida das pessoas. É assim que a gente acredita e é assim que a gente tem feito. Quero ainda usar esse último minuto para me solidarizar com a família da Simone, nossa chefe de gabinete, da Eliana, da Marli, que ontem perderam a dona Feliciana. Então, acho que eu estendo aqui essa fala em nome dos servidores dessa casa, em nome dos nossos vereadores. Simone é uma figura muito querida aqui nessa instituição. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Obrigado, vereador Marcos. A parte complementar à presença do deputado federal Rubens Ottoni, eu cedo a fala ainda no grande do pequeno expediente por 10 minutos a vossa excelência.
Vamos ouvir do deputado federal Rubens Ottoni.
Bom dia a todos, bom dia a todas que nos acompanham pelo rádio, que aqui no plenário da Câmara Municipal de Anápolis também nos acompanham. E quero aqui, de maneira especial, na pessoa do vereador Jackson Charles, presidindo a sessão neste momento, cumprimentar toda a mesa diretora dos trabalhos aqui da Câmara, o presidente do Municipal, que nos recepcionou antes dessa sessão, a presidência, para um diálogo, mas a cada um dos vereadores, cada uma das vereadoras, demonstrando aqui a diversidade de partidos políticos, de opinião, de posicionamentos, e que representam o Poder Legislativo. A minha presença aqui hoje é uma presença de responsabilidade e de compromisso que eu assumi com essa Câmara Municipal também, mas com toda a cidade de Anápolis, de prestar contas do nosso trabalho, de levar adiante a nossa rotina de um mandato participativo. E a minha presença aqui hoje é um pouco para prestar contas do nosso trabalho, mas também recepcionar sugestões, novas ideias para alimentar o nosso trabalho em Brasília. E essa é uma nossa rotina de trabalho. Semana passada eu estive em visita ao prefeito municipal, apresentando a ele também um pouco do resultado desse trabalho, recebendo dele algumas demandas. E hoje estou aqui no Poder Legislativo fazendo da mesma forma, trazendo um pouco das respostas daquilo que a gente tem trabalhado em Brasília, mas tentando recepcionar de vocês as sugestões para o nosso trabalho. Então, aqui o nosso reconhecimento a cada um dos vereadores e vereadoras. Quero aqui aproveitar a oportunidade para demonstrar minha solidariedade ao vereador Dr. José Fernandes. Minha solidariedade a ele, não apenas, não por ser ele, mas minha solidariedade ao Poder Legislativo, porque eu sei o que é isso, né, de, na hora de apresentar uma acusação, é a primeira página de um jornal. E quando a gente responde e depois fica sabendo que a questão é diferente, vai sair numa linha, na quinta página, onde ninguém, às vezes, vai ficar sabendo. Então, minha solidariedade ao Poder Legislativo, porque hoje é o doutor José Fernandes. Amanhã pode ser qualquer um de nós. Minha solidariedade ao Poder Legislativo. E eu vim aqui em respeito ao Poder Legislativo, em respeito à Câmara Municipal. E é assim que eu quero fazer meu trabalho sempre, independente de partido político, independente de quem é o prefeito, se é do partido A, B ou C, o meu compromisso é de ajudar a cidade de Anápolis. E é assim que eu tenho tentado trabalhar, respeitando quem pensa diferente e trabalhando naquilo que é possível trabalhar junto, naquilo que às vezes a gente não pensa diferente, nisso nós temos acordo, vamos trabalhar naquilo que a gente tem acordo. Então, hoje aqui eu trago a vocês já um resultado do nosso trabalho, fruto da sugestão de muitos de vocês. Algumas sugestões saíram aqui da Câmara Municipal, outras não. Mas já conseguimos aprovar, nesse primeiro semestre de 2023, mais de 7 milhões de reais de benefícios de investimentos na cidade de Anápolis. Faremos chegar à mão de cada um dos vereadores e vereadoras para que vocês tenham conhecimento. E recursos, quando eu vim aqui a essa Câmara Municipal, vereador Jackson Charles lembra disso, que foi feita uma sugestão que as nossas emendas, elas não fossem apenas indicadas para entidades, mas que pudessem ajudar também o Poder Executivo, que tem muitas demandas. E eu fiz esse compromisso aqui na Câmara Municipal. Então, nesses 7 milhões de reais que nós liberamos para a cidade de Anápolis, a metade vai para o Poder Executivo para poder atender demandas que, inclusive, saíram aqui dessa Câmara, como a demanda do Centro de Atendimento aos Diabéticos. Muitos de vocês assinaram esse pedido porque foi um pedido coletivo. A vereadora Andréia fez o pedido na época a mim, mas quando apresentamos aqui na Câmara, todos os vereadores assinaram e foi uma reivindicação. Nós estamos liberando 1,5 milhão de reais, 1,5 milhão de reais para o início deste Centro de Atendimento aos Diabéticos. Da mesma forma, o prefeito municipal nos colocou dentro desse projeto de obras para a cidade a importância do mercado municipal na Vila Jaiara. E nós liberamos 1,5 milhão também para o mercado municipal, atendendo uma demanda que aqui nessa Câmara foi recepcionada também. Da mesma maneira como o vereador Marcos Carvalho falou lá da praça, lá da Vila Harmonia, que foi uma reivindicação apresentada por ele, e que nós conseguimos liberar mais 500 mil reais para poder fazer a praça lá na Vila Harmonia. Ao mesmo tempo, continuamos o nosso trabalho de atender as instituições, as entidades da nossa cidade, que prestam um serviço comunitário, filantrópico, para a comunidade anapolina. E o vereador, nosso presidente Domingos de Paula, sabe disso, e ele, inclusive, dialogou conosco também da importância de podermos atender não apenas as entidades, mas atender também a prefeitura. Nós também liberamos recursos para essas instituições. Então, neste ano, teremos recursos na área da cultura para a ULA, a União Literária Anapolina. Na área da educação, teremos recurso para o Instituto Federal de Goiás, como foi o vereador Marcos Carvalho colocou aqui, mas recurso também para a Universidade Estadual de Goiás, para a nossa UEG. Né? Então, teremos recurso também para a UEG. Teremos recursos para a APAE, recursos para a Santa Casa de Anápolis, recursos para a Unidade Oncológica, Associação de Combate ao Câncer de Goiás, aqui na Unidade de Anápolis, também recursos para a Maternidade Doutora Adalberto, para o Instituto de Medicina de Comportamento Eurípides Barçanufo, o antigo Sanatório Espírita, o Centro Materno Infantil, lá na Vila Jaiara, o vereador Lisier, sempre também sensível, o vereador Marcos, sempre acompanhando o trabalho ali naquele local, a Associação Príncipe da Paz, a Associação Pestalozzi, que presta um trabalho importante também na nossa cidade, o Instituto Nasce, que é ligado à Igreja Batista Central aqui de Anápolis, o Asilo São Vicente de Paulo, que o vereador Lisier sempre nos alerta pela importância do trabalho, Isso tudo apenas neste ano de 2023, neste primeiro semestre de 2023. Então, nós estamos vindo aqui para trazermos a concretização de um trabalho que foi iniciado de consulta, de visitas a instituições, que passamos por essa casa e hoje nós estamos trazendo já um resultado preliminar. Quando eu falo preliminar, é porque teremos mais novidades ainda. Traremos ainda no segundo semestre mais novidades de investimentos na nossa cidade. E é claro que tem coisa que ainda está pelo caminho, que inclusive foram colocadas. O vereador Eli Rosa, inclusive, já teve a oportunidade de me abordar aqui numa conversa na presidência, ele que sabe do apreço e a consideração que eu tenho pela sua trajetória e o seu trabalho. Ele, quando eu vim aqui, ele me colocou uma sugestão e uma preocupação, e que nós estamos trabalhando para que isso aconteça. Então, tem várias frentes de trabalho que ainda nós estamos desenvolvendo, mas que eu queria aqui, algumas delas, presidente Domingos de Paula, aqui enumerar, para que vocês, como Poder Legislativo, saibam daquilo que nós estamos trabalhando em Brasília com muita seriedade para o desenvolvimento da nossa cidade. Na questão da infraestrutura, nós temos várias obras paralisadas que ficaram no meio do caminho e que são muito importantes para que a nossa cidade de Anápolis seja colocada de maneira estratégica na competição econômica e política e social do nosso país. Uma delas é a Ferrovia Norte-Sul. A Ferrovia Norte-Sul é uma obra que nós estamos buscando a sua concretização. Era uma obra, nós inauguramos a primeira parte no governo da presidenta Dilma. Dilma esteve em Anápolis, fez a inauguração de 900 quilômetros da Ferrovia Norte-Sul. E agora falta a segunda parte, que é de Anápolis até Santa Helena de Goiás, para ligarmos de Santa Helena até o porto de Santos. Nós queremos fazer com que a Ferrovia Norte-Sul seja concretizada ainda neste ano de 2023 e possa ser entregue à comunidade. A empresa já fez uma entrega parcial, tem que fazer uma vistoria, depois da vistoria uma homologação, para depois termos a liberação. E eu estou trabalhando junto à ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para que essa ferrovia seja realmente efetivada. Além da Ferrovia Norte-Sul, nós temos uma obra importantíssima que desde 2016 nós estamos trabalhando, já tinha o projeto, já tinha recurso, infelizmente nos últimos 6 anos o governo federal não avançou nela, que é a adequação do viaduto na saída para a base aérea, saída para Corumbá, e a duplicação daquele trecho da BR-414 até a divisa do município, que é pouco à frente da entrada para o presídio. Infelizmente, nesses 6 anos passados, o governo não apenas não fez, o governo federal não fez essa obra, como acabou fazendo uma concessão desse trecho da BR-414, e na concessão a empresa que ganhou a concessão tem 25 anos de prazo para fazer essa obra. Um verdadeiro absurdo. E nós não vamos aceitar isso. Nós estamos trabalhando para podermos garantir que essa obra da viabilização do ajuste do viaduto e a duplicação da BR-414 passando na frente da base aérea seja feita nesse mandato que eu estou desenvolvendo nesses 4 anos do nosso mandato. Nós queremos ver essa obra também concretizada e eu vou trabalhar para que isso aconteça. Uma obra que ficou paralisada nesses últimos 6 anos também, avança, não avança, e que é estratégica para a cidade de Anápolis, é o aeroporto de cargas. É uma obra estadual e não avançou. Mudou o governo e não avançou. No governo anterior não avançou, mudou o governo e não avançou. O que, que nós estamos fazendo? Estou trabalhando agora para poder buscar a federalização deste aeroporto para que nós possamos terminar o aeroporto de cargas com recurso do governo federal em parceria com o governo do estado. Fazemos uma parceria com a Infraero, já fiz várias reuniões, Ministério dos Aeroportos, na Infraero, para podermos concretizar uma saída. Essa também é uma coisa que está no meio do caminho. Ferrovia Norte-Sul, a duplicação da BR-414, o aeroporto de cargas. Mas nós estamos trabalhando para que isso aconteça. A outra obra importante é aqui no viaduto Miguel Braga, na saída para Brasília. Ali tem uma obra também prevista desde 26 anos, não foi feito nada ali naquele local, e agora nós queremos retomar, que é garantir uma trincheira para podermos passar e liberar as alças para que não haja aquele congestionamento ali naquele viaduto. Então, a obra já prevista, mas que infelizmente não foi realizada, e nós vamos cobrar agora do governo federal, da NTT, para que essa obra conclua. Então, são várias frentes de trabalho: Ferrovia Norte-Sul, aeroporto de carga, viaduto do Recanto do Sol, duplicação da BR-414, trincheira no viaduto Miguel Braga. Tudo isso nós estamos trabalhando e queremos buscar, que o vereador Giancarlo, inclusive, esteve comigo, reivindicando a questão da duplicação da BR-414, preocupado com a questão do trânsito ali. E vários vereadores e vereadoras aqui têm me procurado, e eu fico feliz pela consideração, pelo respeito e pela confiança de vocês de nos buscarem para poder ajudar na busca destas soluções. Mas eu vim aqui, além de falar que nós estamos lutando, trabalhando por isso, já viemos trazer resultados concretos. Mais de 7 milhões de reais de investimentos. E como foi reivindicado aqui, presidente Domingos Paula, na última vez que eu vim aqui, que os nossos recursos, eles fossem também disponibilizados para atender as demandas da Prefeitura Municipal, 3 milhões e meio foram colocados para essas obras de infraestrutura, para podermos fazer o Centro de Atendimento dos Diabéticos, 1 milhão e meio, o Mercado Municipal, 1 milhão e meio, mais 500 mil para a Praça da Vila Harmonia, atendendo Vossa Excelência e os vereadores, que da última vez que eu vim aqui, falaram, é muito importante ter os investimentos para as entidades, mas ter o investimento também para ajudar o município. E nós dividimos isso. Agora atendemos as entidades, atendemos também o município. E a minha presença aqui é para ouvir vocês também, para ouvir as reivindicações. E vocês fiquem absolutamente à vontade para apresentar os pedidos, as reivindicações. Nem sempre conseguimos atender tudo, mas nós vamos selecionando e vamos tendendo a atender as demandas que vocês têm, que são legítimas, porque vocês estão em contato direto com a comunidade. E eu farei também a partir de hoje. Semana passada eu fiz uma visita ao prefeito, hoje estou fazendo aqui o Poder Legislativo, visitarei agora as entidades, visitarei as associações, sindicatos, entidades sociais, para recepcionar esses pedidos. O processo dos pedidos é nesse mês de junho e julho, para que em agosto e setembro a gente esteja selecionando para em outubro e novembro estarmos votando o orçamento em Brasília, e para quem sabe no ano que vem eu estar aqui novamente trazendo boas notícias para vocês, como representantes da comunidade, e para toda a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, pela atenção e pela oportunidade.
Obrigado, deputado. Inicialmente, a gente não ia abrir as perguntas, porque a gente pensou que o senhor só ia vir aqui para poder já trazer uma resposta daquilo que foi solicitado, e o senhor veio aqui e realmente trouxe essas respostas. Mas já que o senhor solicitou que pudesse abrir as perguntas, gostaria que o vereador fosse bem objetivo para a gente poder dar andamento aí na sessão. Vereador Américo, aquele que porventura não tiver pergunta, pode passar para o colega.
Senhor presidente, eu quero só aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento ao deputado Rubens Ottoni, quando ele coloca aí a disponibilidade dessa emenda de 1,5 milhão aí para a construção lá do Mercado Municipal da Vila Jaiara. Eu fico muito agradecido, deputado, porque essa obra foi um pedido que a gente fez para o prefeito Roberto ainda no pleito passado. Foi nós que levamos a ideia e fizemos esse pedido para ele, a importância da construção ali, de transformar ali o nosso feirão coberto num mercado municipal. Então fica aí meu reconhecimento, meu agradecimento em nome de toda aquela população ali da Vila Jaiara, entendendo a importância de transformar aquele feirão coberto num mercado municipal. Muito obrigado, deputado.
Vereador Eli.
Obrigado, presidente. Eu quero só, mais uma vez, ratificar esse pedido, senhor presidente, que já mais ou menos 10 ou 12 anos que eu tenho tentado forças com os colegas políticos para implantar aqui em Anápolis o diagnóstico e tratamento para crianças abaixo de 12 anos, quando o problema é oncológico. É desumano essa situação, já há mais de 10 anos, desde a época de vereador com a audiência pública que fiz com o doutor Roberto Comide, eu alimento essa esperança e não desisto disso enquanto não vir isso resolvido. E é muito importante ver o nosso deputado Rubens Ottoni nos prometer luta nesse sentido. Muito obrigado.
Vereador Desmar Fortunato.
Bom dia a todos. Bom dia, deputado Rubens Ottoni. Eu quero minha fala mais no sentido de parabenizar a Vossa Excelência, que tem que dar a César o que é de César. O senhor esteve aqui há poucos dias e disse que ia correr atrás e logo, né, já convidou a Câmara para ir lá em Brasília. Então, eu vi que o senhor fez gestão e teve boa vontade política. É assim que se faz política. Né? Teve um deputado que esteve aqui esses dias para trás e aqui disse que não pode falar que o cara é mentiroso, que ele faltou com a verdade. Mas eu vou usar o grande expediente e vou falar que o camarada é mentiroso. O senhor não. O senhor é homem de honradez. O senhor falou e já veio trazer aqui a verba, né, para infraestrutura. Então, estou de parabéns. Quando tiver que criticar, nós vamos criticar. Mas quando tiver que parabenizar, nós vamos parabenizar. O senhor está de parabéns. O senhor mostrou que o senhor é macho.
Vereador João da Luz.
Quero dar as boas-vindas ao deputado, nosso deputado federal Rubens. Seja sempre bem-vindo, viu, Rubens? Principalmente para trazer boas notícias. Federação do aeroporto de carga, puxando essa responsabilidade, é muito bom saber essa iniciativa de Vossa Excelência. Queria parabenizar. Fica uma coisa emperrada aí, não dá andamento. Imagina o tanto que a cidade de Anápolis vai progredir com esse aeroporto funcionando, né? Essa duplicação da BR-414, 25 anos para poder executar o serviço, realmente é um absurdo. Gostei de ouvir isso da parte de Vossa Excelência. E eu queria pedir ao senhor que ao Ministério das Cidades recomende que o Minha Casa Minha Vida também seja executado por entidades. Às vezes a gente vê que alguns executivos municipais não têm essa iniciativa, não têm a expertise de estar executando o programa Minha Casa Minha Vida. E eu vi que no governo passado do PT funcionou através das entidades. As entidades têm aproximação com as pessoas, conhece o problema, conhece a demanda, e ela pode executar, independente do executivo, ela pode estar executando esses serviços e oferecendo aí moradias populares para todos os moradores do Brasil que tá dentro do déficit. Tentem muito curto, eu tenho muita coisa para falar, mas parabéns, seja sempre bem-vindo.
Vereador Andréia.
Obrigada, presidente. Quero parabenizar o nosso deputado federal, Rubens Ottoni, pelo trabalho, pela seriedade, pelo compromisso com a Anápolis, independente de quem é o gestor. De fato, o primeiro parlamentar que eu me reuni no meu mandato a nível federal foi o senhor, e eu fiz a solicitação para que o senhor destinasse uma emenda para o centro de diabéticos. O senhor prontamente atendeu e, de uma forma muito republicana, disse que a faria por meio de todos os vereadores para que a Câmara Municipal tivesse esse prestígio e essa iniciativa, e o senhor o fez, destinou essa emenda e cumpriu a sua palavra. Quero cumprimentá-lo também por enfrentar um dos maiores problemas da cidade de Anápolis, que é o viaduto Recanto Sol. Ele não é um problema só da região norte, ele é um problema de toda a cidade e é um problema muito sério e que, de fato, nós precisamos avançar e resolver esse problema. E quero também parabenizá-lo pelo compromisso com o bairro Copacabana, que no seu mandato no ano passado destinou uma emenda para uma construção de uma área de lazer, uma quadra poliesportiva. Tive uma reunião lá na semana passada onde eles me pediram para que destinasse uma emenda. Eu falei, não preciso, já tem uma emenda do deputado Rubens Ottoni, então parabéns pelo trabalho.
Doutor Zé Fernandes. Quero cumprimentar o deputado federal Rubens Ottoni pela citação e também, deputado, porque da última vez que o senhor esteve aqui, eu comentei sobre o estado de emergência que a cidade estava. E ali eu comentei sobre a necessidade de levar ao governo federal a sensibilidade de reconhecer a cidade em risco e, com isso, dar subsídio para receber verbas de fora e não somente pegar dinheiro emprestado. E isso aconteceu. E eu quero te cumprimentar pela demanda que a gente comentou naquele momento
sobre o centro lá que considera os... o Centro Nacional que considera as cidades que estão em risco de, sob desastre ambiental, ainda não temos, pela a gestão municipal, a formatação de um plano municipal de redução de riscos para possíveis futuras desastres, mas já foi excelente a sua participação e aqui dando agradecimento por esse ponto especificamente. Um abraço.
Vereadora doutora Trícia.
Bom dia, deputado. Minha palavra aqui hoje é em agradecimento pelo seu posicionamento a favor do Legislativo. Só quem já foi vítima desse tabloide pode falar que já sofreu na pele as perseguições, um jornalismo que a gente não respeita. Obrigada.
Vereadora Celiane, da SOS.
Parabenizar o deputado, principalmente por ele ser um deputado que é acessível, que ele responde, ele atende durante as campanhas e após a campanha. E agradecer principalmente, deputado Rubens, por tudo que o senhor tem feito para Anápolis. Realmente, o senhor é um deputado da nossa cidade, é um deputado que olha para Anápolis e, verdadeiramente, não olha por partidos, mas sim pelas conquistas, né, porque nossa cidade precisa. Está de parabéns.
Marquinhos, vereador Marcos.
Deputado, já usei a fala no grande expediente. E aqui uma provocação do Américo, muito importante para nós, o feirão na Vila Jaiara se tornar mercado. E aí, Américo, quero te chamar para uma outra luta e quero aqui pedir o deputado Rubens Ottoni o apoio para que a gente consiga construir um feirão também no bairro das Bandeiras, onde a feira acontece ali na rua, do lado da Igreja Divino Pai Eterno, e tem uma praça grande ali. Então, quero convidar o vereador Américo para a gente junto ombrear essa questão, o vereador Jean, que também anda ali por aquela região, e o deputado, para que a gente pense aí, para 2024, uma emenda nesse sentido para o bairro das Bandeiras. Obrigado, deputado.
Vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Domingos. Cumprimentando o deputado federal, Rubens Ottoni. Oportunidade tivemos de estar com ele a semana passada, também falando sobre a questão da mobilidade urbana e da necessidade de destravar situações que envolvem ali o trevo do Recanto do Sol, a duplicação da 414. Fiquei feliz que o deputado está à frente do que nós pretendíamos, já está com soluções à vista e tratativas avançadas. Então, cumprimentar o senhor por essa preocupação, não apenas com o trevo do Recanto do Sol, mas também a duplicação da 414, todo o anel viário, que o trevo da Avan, e certamente outras importantes obras estruturais que o município necessita. E enquanto presidente da Frente Parlamentar, do acompanhamento das questões de inundações, agradeço o senhor pela imediata resposta que nos deu, abrindo as portas junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Secretaria de Defesa e Proteção Civil, onde, né, poderemos ali conseguir, Zé Fernandes, obter recursos importantes e que certamente o município, o prefeito, poderão utilizar para as adequações necessárias no município, de forma a evitar as inundações e certamente os momentos críticos como nós passamos esse ano. E ainda complementar também pelo envio de recursos para o Centro de Especialidade de Diabetes. Há 10 anos eu também faço emendas no orçamento municipal nesse sentido. E fico feliz que o senhor, né, tem destinado aí recursos nesse sentido, que vai atender um grupo de pacientes que realmente necessita muito. Ontem, infelizmente, perdi, né, um grande amigo, conhecido aí por todos, um garçom tradicional aí da cidade, o Anísio. Infelizmente, 53 anos, forte, mas a diabetes ceifou sua vida precocemente. Então, fiquem aí os cumprimentos, são tantas as demandas. E, por último, só para reiterar aquilo que eu já falei com o senhor, sei que é uma demanda difícil com a alteração da reforma previdenciária, mas para fazer justiça, tentarmos reverter os descontos previdenciários dos aposentados, que já pagaram por isso e, infelizmente, estão pagando de novo, uma medida muito injusta que foi feita na reforma previdenciária de 2019 e que eu espero que seja corrigida, ao menos parcialmente, no que for possível. Devo a palavra.
Vereador Edmilson.
Bom dia, presidente. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo. Sou sempre autêntico com a gente, sempre com uma visão bacana do estado de Anápolis. Gostaria de pedir uma atenção melhor. Nós conseguimos um SAMU de 24 horas, ali na região sul, próximo ali do cemitério. Ali na Pedro do Vico tem muito acidente, às vezes tem morte, você entendeu? Então, nós precisamos de uma atenção melhor ali. E uma emenda ali para o Parque da Primavera, lá, tem 4 rotatórias, nós não temos uma praça ali. Se o senhor puder dar uma atenção para a gente, eu agradeço, tá? Obrigado, eu vou falar.
Vereador Guizê, Zé Borges.
Obrigado, presidente. É, agradecer, né, mais uma vez a presença e as demandas, né, que o deputado Rubens Ottoni sempre traz. E já foi falado pelo vereador, gostaria que o senhor desse uma visão melhor de como andam as coisas no Minha Casa Minha Vida, né? É interessante que é uma demanda que já está reprimida aí há muitos anos, o senhor sabe muito bem disso, no governo passado nós não tivemos, aqui tivemos, era muito onerosa, né? não disponibilizava moradias para aquelas, naquela faixa mais carente da nossa sociedade. E também, se nós tivermos um tempinho aí, o senhor falar do nosso trabalho, já vem desenvolvendo junto ao governo municipal, aquela alça, né, aquela via de ligação ali entre a GO 222 e até a 153060, que tem o objetivo simples de desafogar o trânsito, de principalmente veículos pesados, ali na Pedro do Vico como um todo. Então, é isso, e muito obrigado, e boa sorte, deputado.
Vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Deputado, só quero parabenizar Vossa Excelência e pedir a Deus que cada vez mais possa estar abençoando o senhor na frente da Câmara dos Deputados e, com certeza, não só o Brasil, mas também a Nápoles vai ganhar muito a partir do momento que o governo se ajustar. Eu tenho certeza disso. Eu vou falar, senhor presidente.
Vereador Reamilton.
Parabenizar aqui o deputado pela atuação. E chamar a atenção sobre a questão ali da região norte de Anápolis, a Grande Jaiara. Nós temos feito ali alguns indicativos junto ao Poder Executivo e quem sabe o senhor poderá, né, também nos ajudar. A todas as outras regiões existem o CREAS e também o CEFOP, que são centros de formação de profissionais e também centros de referência de assistência social. Quem sabe o senhor poderá encaminhar algum dispositivo para sustentar e ajudar o Executivo para que possa criar e trazer ali assistência, né, nesse segmento do CREAS, que é social, e também trazer, né, cursos profissionalizantes para a população local. Muito obrigado.
Vereador Federico Godoy.
Obrigado, presidente. Apenas para parabenizar o deputado Rubens Ottoni pelo trabalho em prol da cidade de Anápolis, do Estado de Goiás, mas também te parabenizar pelo olhar especial sobre a Pestalozzi, onde a professora Geli faz um belíssimo trabalho. Então, muito obrigado por esse olhar especial, Pestalozzi. De boa palavra.
Deputado Fred Cacheta, vereador, primeiro secretário.
Obrigado, senhor presidente. Não, da minha parte mesmo, é só agradecimento ao deputado, né? Recentemente o senhor esteve aqui, né, e foi uma solicitação nossa, em conjunto com os outros vereadores, para que o senhor pudesse ajudar a Nápoles, né, que as chuvas trouxeram muitos estragos. Eu fiquei muito feliz, senhor, da notícia hoje, dessas emendas. E como o vereador Delcimar Fortunato falou, quando é para pedir, quando é para criticar, nós iremos criticar. Mas quando também for para parabenizar e agradecer, nós iremos agradecer. Então, meu muito obrigado. Que o senhor continue enviando emendas aqui para a nossa cidade.
Vice-presidente, líder do Executivo na casa, vereador Jackson Charles.
Eu também, de minha parte, só reafirmar o que eu sempre disse nessa casa, ao longo dos meus 10 anos nessa casa, de reconhecimento ao trabalho feito pelo Rubens no Congresso Nacional, lá em Brasília, em defesa da cidade de Anápolis. Eu só tenho só que agradecer e pedir a Deus que Deus continue te dando saúde para que você possa continuar trabalhando pela nossa cidade. Obrigado.
A parte aqui da presidência, eu quero cumprimentar o deputado federal Rubens Ottoni por fazer esse trabalho. Deu de conta, foi deputado estadual e deu de conta estar como deputado federal. Tem um olhar especial para a cidade de Anápolis, independente do prefeito que está ali naquela cadeira. A sua parceria sempre é com a cidade de Anápolis, sempre é com a população, fazendo o trabalho que o parlamentar sempre faz. Que depois de eleito, pensar sim o município, o estado e o país. Mas eu quero aqui fazer uma colocação, deputado, em relação ao vereador licenciado Leandro Ribeiro, que ele pediu. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, e ele mandou te agradecer via WhatsApp por você ter destinado 1,5 milhão de emenda para poder atender os diabéticos. Todos sabem que Leandro Ribeiro foi candidato a deputado federal e a principal bandeira dele era construir um hospital do centro de diabéticos aqui na cidade. Então, ele ficou muito feliz com essa emenda que o senhor mandou de 1,5 milhão. E pediu também para que o senhor pudesse falar a respeito daquela área da Embrapa. Aquele dia que o senhor teve aqui, ele teve junto conosco lá e pediu para o senhor orar em relação àquela área da Embrapa. Naquele dia que o senhor esteve aqui na Câmara, eu tinha conversado com o senhor junto com os vereadores para a gente poder ver em relação aos anel viário que corta a nossa cidade aqui. Porque todos os bairros, muitos têm entrada para a BR. E a empresa que ganhou a concessão, na realidade, transformou a cidade de Anápolis numa fazenda cercada, né? Onde que colocou o guarda-rei praticamente de fora a fora, e com isso tem dificultado os moradores que trabalham no DAIA, que muitas vezes vem e precisa de entrar nos bairros, e, no entanto, sempre desemboca ali, ou que seja no viaduto Ayrton Senna, ou que seja lá no viaduto do Recanto do Sol, ou que entra em outros bairros. E o senhor disse que já está dando andamento. Então, nossa parte aqui, muito feliz de receber o senhor aqui mais uma vez no Poder Legislativo. O Poder Legislativo está de portas abertas para que os deputados possam vir aqui e fazer essa prestação de conta. E o deputado federal, que sempre tem vindo aqui, feito a prestação de conta, mas mostrando resultado, é Vossa Excelência. Porque muitos outros deputados, às vezes, vêm aqui na casa, quer falar de um projeto, às vezes, pessoal, mas depois a gente vê que a cidade de Anápolis não teve nenhum tipo de acolhimento de fruto. O cara vem aqui falar de rede social, mas de emenda propositiva mesmo não tem. O senhor não, o senhor vem fazer uma visita na Câmara e depois o senhor vem dar satisfação ao Poder Legislativo daquilo que o senhor trouxe para a cidade. Então, eu deixo mais 10 minutos para o senhor ir, para o senhor poder responder as questões que o vereador colocou à Vossa Excelência.
Agradeço, presidente, e a sua pessoa, agradeço a cada um dos vereadores e vereadoras pela consideração, pelo respeito que tem tido sempre com o nosso trabalho, e é da nossa responsabilidade poder responder, e temos a maturidade de poder também saber que na hora da crítica é legítimo a crítica, a cobrança, e nós estarmos sempre nesse diálogo. Vou tentar aqui ser telegráfico, rápido aqui, mas considerando a cada um dos vereadores e vereadoras, vereadora Américo aqui colocando, conte conosco sempre, muito feliz de vê-lo aqui na investidura, aqui no mandato de vereador, e queremos fazer, como o vereador Marques disse, fazer um trabalho integrado em todas as regiões, e aquela região especial, Hamilton também falou aqui, mas vamos trabalhar para que a gente possa levar mais benefícios. Eli Rosa, já tive a oportunidade de discutir com ele, e nós já ficamos aí, né, Eli, de você nos apresentar um projeto, junto com o prefeito, a administração municipal, nos apresentar um projeto para que, em cima desse projeto, a gente possa trabalhar junto ao governo federal, ao Ministério da Saúde, algum recurso específico para esse diagnóstico oncológico as crianças. Um abraço, aí agradecer o Delcimar aí, o reconhecimento, e pode ter certeza que saberemos também reconhecer a hora da cobrança, e a gente está aqui para isso, como vocês também estão. Nós também aqui estamos nessa responsabilidade. O vereador João da Luz colocou aí muito bem, também aí dando algumas sugestões do programa Minha Casa Minha Vida, que o Lisier também alertou, e é um projeto muito importante. No caso específico, nós estamos trabalhando, eu especialmente estou trabalhando, para que no projeto Minha Casa Minha Vida, que vai ser estabelecido ainda nesse semestre, nesse mês de junho, nós tenhamos sim um espaço para que as entidades possam trabalhar. Então, tem um espaço para o poder público e um espaço para as entidades, como foi anteriormente desenvolvido. Então, estou trabalhando nesta linha, tive uma reunião, inclusive, na Secretaria Nacional de Habitação, no Ministério das Cidades, na semana passada, e está muito bem desenvolvido esse trabalho. Nós estamos assim, muito esperançosos que isso possa acontecer, para atender aquilo que o vereador Lisier disse ali, de fazer com que o programa Minha Casa Minha Vida efetivamente atenda a quem precisa, a população mais carente, e não aqueles que já têm condição de financiar a sua casa. Aí o vereador Zé Fernandes lembrou uma questão que foi aqui também lembrada por outros vereadores aqui, que foi a questão, e o vereador Giancarlo colocou, porque ele preside a frente parlamentar das obras emergenciais aqui na cidade,
que na última reunião aqui foi levantada essa questão e eu me coloquei à disposição para ajudar. Foi uma cobrança que foi feita porque estava justamente na época das enchentes e nós imediatamente marcamos uma reunião no Ministério da Integração Nacional. A representação aqui da Câmara Municipal esteve lá, o vereador Jean Carlos, o vereador Marcos Carvalho, o vereador Lisier, o secretário da Administração Municipal, Luiz Lacerda, representando o Poder Executivo, e eles estiveram lá e foi feita a orientação. E como o vereador José Fernandes disse, muito bem, nós conseguimos aquilo que era da nossa, nós aprovamos no Ministério a situação emergencial. Agora, cabe à Prefeitura Municipal apresentar o seu plano de trabalho. A Prefeitura apresentou, no primeiro momento, esse plano de trabalho precisou ser refeito e está nessa fase ainda na mão da Prefeitura para ela refazer esse plano de trabalho para a gente poder entrar na situação de receber o recurso. Outros municípios já receberam recursos. Anápolis ainda não, porque a administração municipal não ajustou ainda o plano de trabalho emergencial. Mas da nossa parte, realmente, nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. Aí, cumprimentar a vereadora doutora Crícia, aí estamos sempre à disposição e sempre na defesa do Poder Legislativo. Celiana aí também, estamos sempre à disposição, sempre atendemos aí, queremos estar à altura aí para poder honrar a confiança de vocês. O vereador Marcos Carvalho colocou mais uma demanda, já tinha colocado aqui, agradeço as palavras, vereador Marcos, e acho muito importante essa sua postura de trabalhar integrado com os outros vereadores. É assim que eu trabalho e que nós procuramos trabalhar. Então, queremos trabalhar integrado com todos os vereadores e vereadoras que têm algum interesse para poder ajudar o município. O Jean Carlos, eu já falei da questão lá no Ministério da Integração Nacional, mas tem também essa questão da duplicação da BR-414, que ele me procurou também, nós estamos buscando uma forma de atender. Essas reivindicações, o vereador Edmilson colocou, são reivindicações legítimas que nós vamos trabalhar, e eu até já sugiro que todos os vereadores e vereadoras que tenham alguma dessas reivindicações, façam isso por escrito, com ofício, para a gente poder ter uma forma de catalogar, de organizar e tentar levar adiante essas reivindicações. O vereador Lisier lembrou uma questão importante, sou testemunha aqui, reconheceu o esforço do vereador Lisier já há vários anos no sentido de buscar um projeto para garantir a execução daquela alça viária que sai da BR-060 em frente ao posto Presidente e vai até a GO-222, que é a GO que vai para Nerópolis, passando por fora da Avenida Pedro Ludovico, para tirar o trânsito de caminhão da Avenida Pedro Ludovico. Nós estamos buscando, a Prefeitura dizia no primeiro momento que tinha o projeto, na verdade, ele não apareceu, a gente não conseguiu ter esse projeto, parece que ele ainda está em fase de conclusão. Eu entrei em contato com o Governo do Estado tem disposição de fazer o projeto, falei com o Prefeito novamente que o Governo do Estado tem disposição de fazer o projeto, o Prefeito me disse que não precisa, que ele tem condição de fazer o projeto pela Prefeitura, mas de qualquer maneira, aí vereador Lisier, que você saiba que de uma maneira ou de outra nós estamos trabalhando para que a alça viária saia. Se é pela Prefeitura, se é pelo Governo do Estado, se é uma parceria Governo do Estado e Prefeitura, não tem problema, o importante é a obra sair e eu estou trabalhando junto à Prefeitura e junto ao Governo do Estado, essa harmonia, se for preciso buscar recursos, a gente busca também para poder garantir essa obra. Aí eu agradeço as palavras aí do João Feitosa, sempre nos acompanhando, sempre atento ao trabalho. O Hamilton colocou algumas sugestões que eu também peço que possa fazer por escrito, que são legítimas e muito interessantes na área social, que a gente tem todo o interesse de poder trabalhar. O Frederico Godoy aqui lembrando o trabalho importante da Pestalozzi, que a gente tem tentado ajudar, junto com a Casa Joana, outras entidades que fazem um trabalho importante, a PAI, e que nós temos desenvolvido, e cada ano a gente tem tentado ajudar. Fred Cacheta aí, eu agradeço aí também o reconhecimento do trabalho, e a gente sempre está à disposição para poder ajudar e ser cobrado também. Fico absolutamente à vontade para fazer essa cobrança. Aí uma saudação aqui especial ao Leandro Ribeiro, que não está aqui presente, mas dizer a ele que aí possa levar o presidente a ele a resposta da questão da Embrapa. Nós já fizemos o contato, já houve uma resposta inicial de uma demanda específica que ele nos apresentou, mas nós não ficamos satisfeitos com a resposta, estamos ainda trabalhando uma forma melhor de atendimento, mas já fizemos o contato, já temos até uma resposta preliminar. Mas na pessoa do Jackson Charles e do Domingos de Paula, nosso presidente, a vocês, presidente e vice-presidente, e aqui representando também aí o Executivo Municipal, dizer da nossa disposição de sempre poder aqui estar aberto para poder enfrentar as críticas, receber os questionamentos, as sugestões e nós tentarmos fazer o melhor possível. Como eu sempre digo, da divergência não há problema. Eu sei conviver com a divergência, com as diferenças, quando é preciso fazer a disputa, a gente faz a disputa eleitoral, política, mas na política, o verdadeiro desafio do exercício da atividade política é a gente saber naquilo que a gente pode trabalhar junto. Se nós podemos trabalhar junto 10% só, vamos trabalhar nos 10%. Se podemos trabalhar 30%, 30%. Se podemos trabalhar 80%, melhor ainda. Se podemos trabalhar 100% juntos em alguns assuntos, melhor ainda. E é assim que eu me coloco à disposição da Câmara Municipal para estar aqui. Hoje eu vim aqui para prestar contas, trazendo aí mais de 7 milhões de reais de investimentos para a cidade de Anápolis já neste ano, no primeiro semestre de 2023, mas também vim aqui para receber as sugestões e peço que essas sugestões que vocês já fizeram via oral, vocês possam apresentar ofício e depois também se lembrarem de outras reivindicações, fiquem absolutamente à vontade para nos encaminhar através do nosso gabinete. Muito obrigado a vocês pela atenção, dizendo, presidente, mais uma vez, que isso aqui faz parte do nosso trabalho. Fiz uma visita ao prefeito na semana passada, estou fazendo agora ao Poder Legislativo e farei agora a visita às instituições, entidades, associações e à comunidade em geral para poder recepcionar da população napolina também sugestões para o nosso trabalho em Brasília. Muito obrigado pela atenção.
Obrigado, deputado. Dizer à população que esse primeiro semestre a Câmara Municipal está aberta para poder receber o deputado federal, o deputado estadual, todas as pessoas. E que do segundo semestre a gente vai fazer uma agenda de retorno a essas pessoas que fizeram a visita para nós aqui. Já adianta a Vossa Excelência que a gente vai fazer uma agenda para poder fazer uma visita lá no gabinete de Vossa Excelência. E dizer que o pensamento do Poder Legislativo e o pensamento do Poder Executivo é o mesmo pensamento de Vossa Excelência. A partir do momento que a gente foi eleito, a gente pensa em trabalhar e desenvolver o nosso município. Eu tenho certeza, por mais que tenha a oposição, alguma coisa dentro da Câmara Municipal, o pensamento é um só, é atender a população anapolina. Suspendo a sessão por até 3 minutos para a gente fazer os cumprimentos finais aqui ao deputado federal Rubens Antônio.
10h44, concluída então a visita do deputado federal Rubens Ottoni à Câmara Municipal. Ele participou aqui do pequeno expediente, respondeu ao questionamento dos vereadores e o principal, né, Marcos? Eu acho que ele dá esse feedback para a Câmara, né? Ele tem estado aqui já, essa talvez tenha sido a terceira ou quarta vez só esse ano que o deputado vem aqui à Câmara, usando a tribuna já é a segunda vez, e ele traz coisas concretas, né? Emendas, encaminhamento de algumas demandas que foram repassadas a ele, não só pelos vereadores, mas também pela administração municipal, pelo prefeito Roberto Naves. Ele tem feito esse trabalho de institucional, né, republicano, de estar junto, de trabalhar por questões de interesse da cidade.
Ele anunciou então na tribuna, para quem acompanhou pela Rádio Manchester, também pelo canal da TV Câmara no YouTube, 7 milhões em emendas que serão destinadas nesse primeiro semestre, segundo o deputado, metade para o Poder Público Municipal, para demandas já específicas, e inclusive foi um pedido feito pelos vereadores na última visita do parlamentar, do deputado federal aqui na casa, de que os recursos fossem não só destinados às entidades filantrópicas da cidade, mas também para atender algumas demandas importantes, como a construção de um centro municipal para os diabéticos, 1,5 milhão de reais destinado, então, à emenda do deputado federal para essa obra, outro 1,5 milhão para a criação do mercado municipal na Vila Jaiara, inclusive é um projeto do Anápolis Invest, essa criação desse mercado municipal lá na Vila Jaiara. O deputado destina recursos também para contribuir com o executivo na execução dessa obra, que vai ter um papel fundamental naquela região.
Essa percepção que a gente todos nós temos, Marcos, mas a gente vê que esse é um momento importante, né, que a gente sempre pede para que a cidade tenha, que a eleição ela é realizada, a campanha eleitoral é realizada, e que ela fique lá naquele momento da eleição. As forças da cidade elas têm que trabalhar unidas por Anápolis. A gente falava outro dia sobre o que acontece lá no Nordeste. Há uma disputa interna muito profunda lá no Nordeste entre lideranças. Mas depois das eleições, todas as lideranças do Nordeste trabalham juntas para levar benefícios lá para a região. A gente tem que trabalhar assim, não é?
A sessão solicita aos vereadores que retornem ao seu lugar.
Retorno,
e já abre o grande expediente já com o vereador Suender, que está dividindo o seu tempo com o vereador Federico. Primeiro, o vereador Suender.
Muito bem, 10h47, sequência da sessão, grande expediente, o tempo dividido. Primeiro, policial federal Suender, o vereador policial federal Suender vai usar a tribuna, ele vai falar por 5 minutos, ele é do PRTB. 10h47, vamos ouvir então o vereador Suender.
Bom dia a todos do plenário, bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Suba a tribuna mais uma vez para um assunto importante que a gente já vem debatendo aí, né, já vem mostrando desde o início do mandato, que é o grave e sério problema com a saúde pública na cidade de Anápolis. E isso ficou mais enfático agora, vendo a situação, aquela situação da Santa Casa, onde os bebês poderiam ser transferidos, as mães ficarem distantes, entre vários outros problemas na saúde de Anápolis. E é por isso que não temos mais como adiar o que a gente vai propor aqui, o que eu vou propor aqui, que é uma comissão especial de inquérito, que é a CEI, que é a CPI, né, como o pessoal conhece, a fim de investigar todas essas irregularidades, que são muitas coisas, muitas. Demora para a realização de cirurgias cardíacas, falta de verbas para essa cirurgia, falta de leitos de UTI pediátrica, morte de crianças, né, que aconteceram já por falta de leito, morte de bebê na UPA, constatação de medicamento vencido, déficit de atendimento de fisioterapia, várias e outras situações na saúde, como longa fila de espera em consultas oftalmológicas, longa fila de espera para realização de exame endoscopia, transferências de pacientes para outra cidade e deixando aqui essas pessoas desassistidas, encaminhamentos de pacientes para realização, como falei, de procedimentos na rede particular, transferência de pacientes para outra cidade por falta de disponibilidade de procedimento internado, recorrente falta de médico nas unidades de saúde municipal, precariedade e escassez nos mais diversos atendimentos. Vários outros, está dentro, tudo dentro dessa CEI que a gente está propondo. Importante cada vereador fazer a sua autoanálise e pensar, né, que o que realmente a gente precisa. E precisamos fazer essa CEI. Eu já propus aqui duas, uma da obra inacabada da Câmara e a outra dos contratos fraudulentos. Nenhuma foi adiante. E agora, é importante que a gente tenha movimentação.
Vereador, só para entender, o senhor quer abrir uma CPI contra a Santa Casa? Aqui que aconteceu lá na Santa Casa?
Não,
para as pessoas entender.
Não existe CEI, né, contra a Santa Casa. Existe CEI contra uma gestão pública de saúde errada. Então, quero montar uma CEI contra o poder público, na verdade, contra não, né, para a gente investigar o que está de errado dentro da saúde pública de Anápolis. Porque não está funcionando. De forma alguma está funcionando.
Parte, vereador.
5 minutos só ainda? Vai estender? Pode ser, vai, fala falar.
Vereador, o senhor sabe, eu gosto de ressaltar, salientar o apreço que eu tenho por Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência fala corrupção, é algo forte, né? Algo que tem que ser investigado imediatamente. Então, acho que essas palavras, ela tem que ser ponderada, né? E tem que ter provas. É, então tem que ter provas para citar o nome corrupção. Isso é muito forte, né? Seja a quem for, ao qual órgão for. Então eu queria que o senhor ponderasse, que o senhor explicasse para nós da onde está vindo a corrupção, porque aí nós tomaremos providência, entendeu? Em questão de SEI, para aprofundar mais. Eu, como membro do Conselho de Ética, né, eu acho que
tem certas palavras que a gente realmente tem que ponderar. Então, só queria que o senhor explanasse para nós, por favor, por gentileza.
Eu falei irregularidade quanto à gestão, na gestão da saúde pública municipal, foi gestão. É, de qualquer forma, se há corrupção, é a SEI que vai identificar, porque falta, sim, a saúde pública de Anápolis, em todos os lugares, em todas as espécies. Nós não temos filas gigantescas para fazer procedimentos, filas gigantescas para fazer canal dentário. Se há corrupção, é uma SEI que vai fazer a análise. É essa comissão que vai fazer essa análise. Se é só irregularidades, se existe desvio de verba, se existe corrupção. Por isso que o que eu proponho aqui é justamente investigar. Né? Claro que não é acusação nesse momento, mas investigação. Nós, do Poder Legislativo, não podemos ser omissos. Nós temos um papel importante. E as pessoas, não sei quanto a vocês, mas quanto a mim, todos os dias eu recebo problemas na saúde pública. Todos os dias. Se é o contrário de vocês, me informe quem são os pacientes que estão conseguindo tudo. Porque quanto a mim, todos os dias eu tenho problemas, relatos de problemas sérios dentro da saúde pública. E é por isso que eu estou propondo essa comissão. Precisamos aí de 8 assinaturas, a minha já está posta, então precisamos de mais 7 assinaturas de vereadores, e aí eu faço aí encarecidamente um pedido para cada vereador que possa inserir a sua assinatura aqui, tornarmos 8 assinaturas e darmos entrada nessa comissão especial de inquérito para poder investigar as irregularidades da saúde pública de Anápolis. Muito obrigado.
Quero aqui comunicar à população que sempre que tiver algum fato realmente que tem procedência, a Câmara Municipal vai tomar todas as providências. Mas o que o vereador começou falando foi a respeito de um assunto que aconteceu no hospital, onde que a prefeitura não tem a gestão desse hospital. Lá tem sua gestão própria. Só para a população ficar ciente. Por isso que quando eu perguntei ao vereador, eu perguntei se ele queria fazer uma CPI contra a entidade que ele, porventura, falou que aconteceu um óbito dentro do hospital. Na sequência, o vereador Frederico Godoy.
São 10h53.
Bom dia a todos.
Frederico Godoy usa a palavra.
Cumprimentar a mesa na pessoa do meu amigo, que esse final de semana o Vasco não perdeu o Luzimar, mas vai jogar hoje, mas fica tranquilo. Cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do vereador policial Suender, aos ouvintes da Rádio Manchester, a quem nos assistem pelo YouTube, e o plenário na pessoa do Orisvaldo Pires. Presidente, o que me traz essa tribuna é falar sobre um assunto que tivemos semana passada, que muitas pessoas não sabem o que é e falam. Então eu vou falar um pouco sobre a maçonaria, o que a maçonaria já fez, e é isso que eu gostaria de um olhar especial de todos. Maçonaria é uma associação de homens livres e de bons costumes, unidos pelos indissolúveis laços de liberdade, igualdade e fraternidade. A liberdade para a maçonaria significa não só poder de fazer ou deixar de fazer tudo, como a lei não proíbe, mas também o postulado que toda pessoa tem deveres para com a sociedade. Eis que, somente nela, os homens podem desenvolver livre e plenamente sua personalidade. No exercício de seus direitos e no gozo de suas liberdades, todas as pessoas estão sujeitas a limitações impostas pela lei, com a única finalidade de assegurar respeito dos direitos e liberdades dos demais, satisfazendo, assim, as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar da sociedade. A fraternidade inspira a ordem maçônica, estando presente nas ações que denotam princípios do amor ao próximo, irmandade, união, harmonia e congregação entre os povos. Para a maçonaria, a humanidade será menos sofredora quanto mais compreensão houver entre os homens. Faz-se necessário, por conseguinte, luta incansável para que os homens cada vez mais se compreendam melhor, convivendo como irmãos. Este é o mais importante objetivo da maçonaria. Ela não prega apenas a fraternidade formal, mas exige que seus membros a praticam, que todos se reconheçam e se tratam como irmãos, se auxiliando reciprocamente. No Brasil, a relevância desta
venerável e facilmente constatada pela sua intensa participação nos mais importantes eventos de sua história, tais como se destacam os ilustres maçons Quitino Bocaiúva, Campos Salles, a independência do Brasil, ardamente defendido por José Bonifácio e Gonçalves Ledo, a abolição da escravatura, tendo como próceres desse movimento homens como Joaquim Nabuco e José do Patrocínio, a Revolução Pernambucana, a Revolução de Pavarroupilha, isso se deveu à influência de seus direitos e de seus postulados, como também pela ação de muitos dos mais valorosos membros, ministros, regentes, generais, intelectuais e presidentes da República, até mesmo o imperador Dom Pedro II, que recebeu da maçonaria o título de defensor perpétuo do Brasil. Todo maçom instruído sempre ocorrerá nos socorros aos aflitos, que sejam aldesardos pela forma ou pelos seguidos pelos infortúnios. A maçonaria prega que nela se abrigam o mais puro sentimento humanos, a filantropia como o sol se abrige, espalhando luz e o calor por toda parte onde atinge os raios vivificantes, não se limitando apenas a um círculo restrito de amigos ou aperfeiçoados, mas todos aqueles que necessitam e até onde beneficiam para alcançar. A maçonaria sempre desenvolveu algum tipo de ação social, quer mantendo diretamente alguma instituição de assistência social, quer através de outras ações. Essas ações sociais quase sempre passam despercebidas, não apenas pela descrição dos maçons, mas principalmente porque no imaginário popular prevalece outro aspecto da maçonaria. O que se dá com a mão direita não se mostra com a mão esquerda. O trabalho abrange a manutenção de creches, escola, abrigos para idosos, posso citar aqui o abrigo no fundo aqui, abrigo do professor Nicéforo, lares para crianças abandonadas, casos de recuperações de programas que chegam à população, como doação de cadeira de rodas e de banho. Eu mesmo faço maçonaria todos os dias. No meu gabinete, se vocês forem lá agora, tem mais de 50 cadeiras de rodas doadas, nunca tirei uma foto e nunca mostrei, Luzma. Tanto cadeira de roda quanto cesta básica. E nesse breve relato sobre o alcance da ordem maçônica, temos que ter certeza, só um minuto, presidente, de que a maçonaria está entre as instituições que mais praticam o bem e mais ajudam a nossa sociedade. É um trabalho que vem sendo realizado silenciosamente durante o passar dos séculos, visto que não há vaidade em tais ações e, por esse motivo, não necessita de divulgação. A maçonaria forjou grandes homens que muitos fizeram pela humanidade. E, terminando, fico aqui para todos a última mensagem. Quero aqui, antes dessa última mensagem, parabenizar a todas as lojas maçônicas de Anápolis pelo brilhante trabalho que fazem em prol da sociedade, a loja Roosevelt, número 1, loja Consultores do Tempo, loja Real Segredo, loja Templários, número 90, Independência, loja Lealdade e Justiça, loja Vale das Antas, loja Caça Amarela, Napolina, loja Winston Churchill, loja União Fraterna de Campo Limpo, loja Universal Filosofia e Cultura e loja João Pedro Junqueiro. E quero deixar uma mensagem para que todos saibam o que é a maçonaria. A maçonaria é uma instituição que tem por objetivo tornar a humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade e pelo respeito à autoridade e à crença de cada um. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado. Vereador Frederico Godoy, meu sucessor número 1. Ainda no grande expediente, você dá fala ao vereador João da Luz, que dividirá seu tempo com o vereador Fred Caixeta em 5 minutos cada.
Vereador João da Luz, é vereador do PSC.
Vereador João da Luz.
Agora sim, vai falar na tribuna por até 5 minutos. Como disse o presidente em exercício, Jackson Charles, está dividindo o tempo. O grande expediente são 10 minutos. João da Luz é do PSC. 10, 11
obrigado,
horas.
Presidente interino Jackson Charles. Cumprimentar todos os vereadores na pessoa do meu amigo Luzimar Silva. Cumprimentar todos os presentes do plenário, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Uma alegria falar com vocês. Primeiro, eu queria justificar a minha ausência na prestação de contas do primeiro quadrimestre do nosso prefeito Roberto Naves. Parabenizar o prefeito por vir aqui na Casa de Leis e prestar conta do que ele está investindo, como ele está investindo, aonde ele está investindo. Justiça, muito importante é a prestação de contas. O Executivo tem essa obrigatoriedade, essa prerrogativa de vir e prestar contas. Eu estive ausente porque eu fui a Brasília estar com o presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores Motoristas por Aplicativos no Brasil. Ele representa no Congresso uma frente. Nós fomos lá convidá-lo para participar de uma audiência pública que nós vamos ter aqui amanhã, nessa Casa de Leis, às 14 horas. É uma audiência pública que dá mais um passo junto à regulamentação dos motoristas por aplicativos aqui na cidade de Anápolis, motos, carros, e acontecerá amanhã às 14 horas, e todos os vereadores estão convidados para participar dessa audiência importante. Nós vamos ter a presença do nosso procurador do município, o representante do CMTT, o vice-prefeito, secretário de Desenvolvimento Econômico também já confirmou presença. Vamos ter a presença do promotor, Carlos Maturini. Vai ser uma audiência importante, que é mais um passo. E nós, presidente Jackson, nós protocolamos nessa casa um requerimento solicitando o vereador Suender, vereador Hélio também, que está à frente em defesa dos trabalhadores, dos motoristas por aplicativo, está sempre manifestando apoio, sempre lutando junto. Eu quero pedir o apoio de Vossas Excelências e também dos outros vereadores para a gente construir a frente parlamentar em defesa dos direitos dos trabalhadores aqui nessa casa. Motoristas por aplicativos, carros e motos, precisa desse parlamento trabalhar em defesa dos direitos deles. A regulamentação é uma iniciativa do Executivo, mas nós precisamos dar uma tratativa para garantir o direito desses trabalhadores. Esses profissionais hoje atuam no nosso município, atuam no Brasil e ajudam dentro da mobilidade urbana a transportar pessoas. Hoje são profissionais consolidados e o nosso poder legislativo aqui com certeza reconhecer essa profissão e ser o mediador, né, entre a plataforma e esses trabalhadores, que a plataforma hoje explora esses trabalhadores e leva milhões, bilhões, bilhões do Brasil e não presta conta para desse recurso e não reveste esse recurso para os moradores do Brasil, da cidade de Anápolis, do estado de Goiás. Então, nós estamos com esse trabalho nessa casa. Eu peço apoio de todos os vereadores nesse sentido. Eu queria ressaltar também que nós estamos aí acompanhando as ordens de serviço. Estão sendo assinadas ordens de serviços em vários bairros, várias demandas que foram direcionadas ao Executivo, o prefeito Alberto Naves, vários requerimentos. Eu mesmo fiz vários requerimentos para o bairro Primavera, para o Jardim Esperança, para o Industrial, e nós estamos acompanhando a assinatura das ordens de serviço para asfaltamento desses bairros. Então, quero parabenizar o prefeito Alberto Naves, parabenizar os vereadores, né, todos os vereadores que estão acompanhando, justificar que eu não dou conta de acompanhar todas as ordens de serviço, mas a minha vontade era de estar acompanhando e apoiando o prefeito nesse momento, aonde ele leva os benefícios. A comunidade precisa disso. Os investimentos precisam ser retornados para a comunidade. E o prefeito está fazendo isso através do Anápolis Invest. É R$1 bilhão que será investido em obras na cidade. E eu quero acompanhar de perto as assinaturas para poder ver esse retorno dos impostos, né, voltando para a população. Então, quero deixar aqui, ressaltar essas assinaturas que estão acontecendo, essas assinaturas de ordem de serviço em toda a cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, João. Na sequência, o vereador Café Cacheta.
11:05. Cacheta do Avante, usa agora a tribuna no grande expediente. Vamos ouvir. 11:06.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra, o qual cumprimento a mesa diretora na pessoa do senhor,
Cumprimento os demais pares, na pessoa do meu correligionário, Delcimar Fortunato. Cumprimento todas as diretorias aqui presentes. A você que nos escuta através da Rádio Manchester. E a você que nos acompanha através do nosso canal no YouTube, TV Câmara Anápolis. Presidente, o motivo que eu subo aqui hoje é de agradecimento, né? Toda a população anapolina tem acompanhado aí diuturnamente o canteiro de obras que a Anápolis virou. Graças ao programa Anápolis Invete do nosso prefeito municipal. Vimos alguns vereadores subirem aqui na tribuna, né? Agradecer as obras que estão acontecendo e até tirar proveito delas. Mas na hora que foram ter que ser votado o empréstimo de 500 milhões, se ausentou, votou contra, deu dor de barriga e saiu, mas agora quer tirar proveito. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, não. De todas as obras do Anápolis Invest, e eu estou indo em quase todas, um especial na semana passada, eu pude estar presente com muita alegria, que é o recapeamento ali de todo o bairro Aldeia dos Sonhos. Em 2020, vereador Delcimar Fortunato, quando fui eleito vereador, ainda estava no segundo turno, a primeira fala que eu tive com o prefeito Roberto Naves, então ainda havia o segundo turno, foi que ele pudesse fazer o recapeamento do asfalto ali no Aldeia dos Sonhos. E ele fez esse compromisso comigo. E na sexta-feira, estávamos ali, dando a ordem de serviço para o recapeamento de todo o bairro. Assim como eu, vereador Reamilton Espíndola também, que é um lutador daquela região.
Uma parte.
Que é um lutador daquela região, também estava ali conosco. Tem feito muitos requerimentos, assim como eu, por estar presente. E estava muito feliz, porque é um lutador daquela região. Primeiro, uma parte, eu deixo o Marco Fortunato.
Primeiramente, agradecer ao senhor pela parte e dizer que o prefeito atendeu o pedido, né, de Vossa Excelência que representa aquela população. E o mais forte nisso tudo é que o senhor é ponta firme. O senhor nunca deixou a desejar. O senhor sempre esteve aqui junto, né, na base aliada, junto com o prefeito, né. O senhor está de parabéns, por isso que o prefeito acatou o pedido de Vossa Excelência. Vossa Excelência nunca arrumou desculpa para votar projeto polêmico, né? Sempre esteve aqui. Continua assim. O senhor é diferenciado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Delcimar Fortunato. Nós sabemos que legislar não é fácil. Tem projetos bons, projetos fáceis, mas tem projetos difíceis também. Mas nós temos que entender que o prefeito Roberto Naves é um excelente gestor. E tem feito um belíssimo trabalho frente à gestão da cidade de Anápolis. Uma parte do tempo está acabando, mas uma parte ao vereador Reamilton Espíndola.
Quero parabenizar o nobre, né, por ter entendido que a grande Aldeia dos Sonhos, que é um grande bairro, que ali nós temos 64 quadras, dentre 8 voltadas para quadras públicas, e que a população tem sofrido muito. Um bairro, né, desde 2006, né, fui presidente por 2 mandatos lá, e junto ao processo de presidência do bairro, né, pude destacar vários baixos assinados, né, desde 2017 para que pudesse ter esse recapeamento encaminhado, né, ao executivo através do gabinete do vice-prefeito. Nós pudemos avançar nisso e ver que o senhor também tem lutado em prol disso. Então, com certeza, não só, né, o Aldeia dos Sonhos, mas toda a população, quantas pessoas que são de aplicativos, viu, João da Luz, que tem reclamado da situação. Agora, tirando esse asfalto frio, colocando o asfalto quente, nós teremos ali sucesso para toda a comunidade.
Obrigado, vereador Hamilton. E continue também, junto conosco, na luta por melhorias. Já vimos muitas melhorias ali para o Aldeia dos Sonhos na gestão do prefeito Alberto Naves. Luz de LED, e agora com esse recapeamento de asfalto de qualidade, o asfalto quente, que tem uma maior durabilidade, vai trazer mais conforto e mobilidade urbana, o qual o senhor falou do pessoal do Uber, mas não só o pessoal do Uber, os moradores ali da região também irão poder contemplar com esse novo recapeamento. É isso aí, o Anápolis Invest transformou a cidade de Anápolis em um canteiro de obras. Muito obrigado, meu tempo já exauriu. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Capo Cacheta. Na sequência, convido o próximo orador,
Vereador Dr. Zé Fernandes.
São 11:11. Agora o vereador José Fernandes, do MDB, usa a tribuna no grande expediente. Você acompanha aqui na sessão da Câmara Municipal. 11:11. Vamos ouvir o vereador José Fernandes, do MDB.
Bom dia, presidente. Bom dia, Anápolis. Cumprimento todos aqui. Hoje, meu celular chegou algumas mensagens. Na mensagem estava escrito uma matéria, escrito, abre aspas, vereador é denunciado por desvio de verbas, corrupção e organização criminosa no IPASGO. Vinculado aí. Isso numa resposta clara, evidente, do que foi a audiência pública semana passada, e que na frente aqui dos meus pares, meus colegas, e na frente do prefeito e seus secretários, eu simplesmente fiz o papel de vereador fiscalizar, questionando quatro pontos. O primeiro, nada a ver com instituições, mas simplesmente revelar o valor do que foi perdoado em dívidas, sem falar de instituição, templos religiosos ou maçonaria, da qual eu respeito e até participo como evangélico dos templos religiosos. O segundo ponto foi sobre o caos que a saúde está e nós obedecermos a lei de fazermos audiências públicas frequentes, como está na lei, de 4 em 4 meses, a respeito da saúde da cidade, trazendo aqui os gestores responsáveis pelo SUS. O terceiro e quarto ponto foi dos meus eleitores, quem me segue, o trabalho meu, que eles fizeram várias perguntas, mais de 100. Entreguei algumas na mão do prefeito, quase 80, se não me engano. E destaquei as duas mais frequentes. Uma, inclusive, tem a ver com esse tipo de coisa que está aparecendo aqui. Para onde está indo o dinheiro que sai da prefeitura relativo à comunicação, publicidade? Prefeitura de Anápolis ainda não construiu o relatório de execução de publicidade, deixando limpo, transparente, quem está recebendo o dinheiro e quem está executando os serviços, qual a campanha que está executando, quanto tempo vai executar e que valor está executado. Mostrei. A Prefeitura de Goiânia tem esse relatório, o Estado de Goiás faz, a Alego faz, a Anápolis tem que fazer simplesmente lei. Esse documento não existe. Isso é simplesmente transparência, papel que eu vou fazer até o último dia, como vereador e, por que não, como cidadão, quando eu sair daqui. Por fim, quarto ponto, os mais comentados por essas pessoas que me procuraram, para o prefeito falar sobre um assunto que eu falei pessoal e que ficou facultado a ele falar ou não sobre essa fazenda que ele admitiu ter. E que aqui na sessão ele falou que tem até uma segunda fazenda, com 400 gados lá, eu desconhecia. Foi esses quatro pontos, nada mais do que o papel do vereador tem que fazer, e vou fazer. Aí vem os primeiros momentos de reação, falando que sou contra o templo ou contra a maçonaria, absolutamente, eu só quero o valor, já falei isso várias vezes, ponto. Hoje vem essa mídia, vereador é denunciado. Reverbera ainda, esse vereador é réu. Ele responde por crime. É um processo aberto e público. Ele precisa provar sua inocência, porque é um processo de corrupção contra o dinheiro do povo. Deixa eu falar aqui, eu não sei que câmara que está me pegando aqui. Eu vou falar para a câmara, para o plenário inteiro também ouvir, e para os meus pares ouvir aqui. Eu imagino que é essa frontal aqui. Um, eu não sou réu. Dois, eu não respondo por qualquer processo de crime. Vocês podem vasculhar o que quiser da minha vida. Se acha que isso daqui é quebra de decoro, continue as mentiras. Se eu vim para essa casa de lei, é porque muitas pessoas, centenas de pessoas, entendeu de que eu poderia fazer um trabalho como vereador de fiscalizar e legislar. E eu vou fazer. Vou repetir. Aqui é para o presidente da casa ficar sabendo também, e nós vereadores, presidente. Para essa imprensa, essa mídia ficar sabendo e Anápolis ficar sabendo. Vou repetir. Um, eu não sou réu. Dois, eu não respondo por nenhum processo de crime. Foi comentado aí, quem tem rabo de palha não passa perto de fogo. Primeiro, eu não sei o que quer dizer, o que ele quis dizer fogo. E segundo, eu quero falar que eu não tenho rabo de palha. Aqui é um homem que tem uma reputação ilibada e que eu não falo das minhas qualidades. Eu deixo para os outros falarem se é que tem. Mas eu quero aqui afirmar aos meus colegas que esse ataque, e aqui não é contra-ataque, porque na audiência pública eu não fui atacando, eu fui fiscalizando para onde que está o dinheiro do povo. Agora, esse sim é um ataque. Não é contra o vereador Zé Fernandes. É contra essa casa. É contra o Legislativo. E aqui eu agradeço a participação do deputado federal, Rubens Ottoni, que falou solidariamente a mim, que eu nem sabia que ele ia falar. Mas eu não acredito que darão o destaque para o que eu estou falando. Vou repetir pela terceira vez, porque nas mídias falaram mais de 7 vezes. Vou repetir pela terceira vez, vereador Jean. Eu não sou réu, eu não respondo a processo criminoso nenhum. E se essas pessoas que estão falando tivessem o mínimo de competência para checar essa informação, poderia ter perguntado diretamente a mim e não perguntaram. Ou se tivesse um mínimo de competência, teria buscado na justiça. Deixa eu antecipar para Anápolis aqui. E aqui eu fiz questão de mostrar, e está nas mãos de todos os meus colegas vereadores, e uma via vai para a imprensa. Certidão de nada consta de processo criminal na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Data 4/6 e 5/6. Anápolis. Vamos acreditar na justiça que está falando? Ou vamos acreditar nessa mídia? E eu não generalizo toda a mídia, mas eu quero deixar bem claro que honra eu tenho e que sairei de ficha limpa do início do meu mandato ao final, como estou durante os meus 43 anos de vida. Está nas mãos de todos os meus colegas vereadores. Nada consta de processo criminal na Justiça Estadual e na Justiça Federal. E eu desafio qualquer um aqui, seja meus colegas, seja a imprensa, a levantar um sequer processo de crime. Um. Continuarei aqui nessa casa, independente. Os colegas sabem do que eu faço com cada um dos colegas, sempre tratando com respeito. E esse poder tem que ser respeitado. E não foi, baseado numa mentira. Tomamos consciência de que essas mentiras, amanhã pode ser por cada um que está aqui. Já está lá na lei, lá. Chequem lá. Nada consta. Se você tiver um mínimo de decência e competência, acesse o site do TJ de Goiás e da Justiça Federal e busque qualquer processo criminal contra mim. Agora não fique incomodado, não, porque eu vou fiscalizar. E é com conteúdo. Não é vindo aqui gritando. Vou continuar. E doe a quem doer, eu vou perguntar tete a tete para qualquer pessoa. O meu interesse é servir e deixar um legado. Muito. muito sabe que eu não dependo disso daqui. Não dependo desse momento político para viver. E vou sair de cabeça erguida. Independente do que mentiras forem construídos. Finalizo aqui minha fala. Dizendo que o fogo que eu tenho mexido é o fogo do Espírito Santo. E é Deus. É Deus. E é na firmeza que eu tenho com Ele que me dá força para superar qualquer ataque pessoal como esse daqui. Aqui o ataque foi pessoal, no CPF. E a resposta tem que ser do CNPJ, espero, desse poder legislativo. E nos momentos certos, eles entenderem. Existe uma pessoa de que eu reconheço que fui falho e menti. Isso vai ser difícil. Mas eu digo para a população, não sou réu e não tem processo criminal contra mim. Obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernandes. Na sequência, solicito ao vice-presidente, vereador Jackson Charles, que possa ocupar a cadeira da presidência aqui, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
11:22, depois do vereador José Fernandes, agora o vereador Domingos Paulo, presidente da Câmara, usa a tribuna por 10 minutos no grande expediente. 11:22.
Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar a imprensa que está aqui presente. Você que veio aqui acompanhar a sessão no plenário. Principalmente a você que está ouvindo a sessão aqui na Câmara hoje. Um dia importante. Mas que, primeiro, antes de falar sobre isso, eu quero estender aqui a gratidão a cada servidor dessa casa, efetivo, comissionado, prestador de serviço, que na sexta-feira, que um dia que antecedeu o meu aniversário, fez uma surpresa para mim aqui na Câmara Municipal. E a você também, que manifestou pelas redes sociais aí um momento de carinho a respeito do Domingos Paula de Souza e também do homem público, vereador e hoje presidente do Poder Legislativo, Domingos Paula de Souza. Eu não dei conta, vereador Jackson Charles, de responder toda a manifestação de carinho que foi atribuída à minha pessoa, mas através aqui desse espaço que cada vereador tem na tribuna, eu estou fazendo isso de coração aberto, cheio de gratidão a cada um de vocês que fez essa menção a mais um aniversário meu, a qual eu completei, não tenho vergonha de falar, 4.9, 49 anos de idade. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero falar sobre dois assuntos trazidos na tribuna aqui hoje. Primeiro, em relação à fala do policial vereador Suender, quando ele fala em relação à saúde no nosso município. Cada um tem um ponto de vista. Eu sei que a saúde da cidade de Anápolis não é 100%, mas também não é da forma que, às vezes, é colocado aqui. E o senhor sabe muito bem disso, vereador. O senhor, quanto semana passada, o senhor tentou entrar no hospital Alfredo Abraão e o senhor foi barrado. Primeiro, porque o senhor não estava preparado para entrar no hospital ao qual faz cirurgia 24 horas. Tem que ter todo um procedimento para a gente poder entrar, até mesmo para que não possa levar nenhum tipo de risco aquelas pessoas que estão ali fazendo cirurgia, levar alguma bactéria. Nós que andamos aí o dia todo de carro, faz a visita no local, faz a visita no outro local, e às vezes chega querendo entrar de qualquer jeito dentro do hospital. Então aqui eu quero cumprimentar você, diretor, ou você, servidor do Hospital Alfredo Abraão. Quando qualquer vereador quiser fazer uma visita a um hospital, alguma coisa, que vai preparado, avisa, ó, vou ir para poder fazer uma inspeção, andar junto com vocês, mas dá uma preparada. Simplesmente está na rua, chega lá, ó, eu vou entrar aqui porque eu sou vereador, não sei o quê. Não é dessa forma que a gente faz a fiscalização.
temos que fazer a fiscalização, mas em primeiro lugar, nós temos que ter a consciência que um hospital onde faz cirurgia 24 horas por dia, a gente não pode entrar de qualquer forma dentro dele, não. Então, eu quero aqui cumprimentar as pessoas que trabalham ali no Hospital Alfredo Abraão por não ter permitido naquele momento a entrada de Vossa Excelência. Um outro assunto que eu quero trazer aqui, eu quero cumprimentar o vereador Dr. Zé Fernandes. Vereador, é dessa forma que a gente posiciona, subindo na tribuna, olhando para as pessoas e falando. Mas eu ainda vou além. Eu sempre, aqui nessa tribuna, as pessoas que me acompanham, eu tenho dito, eu sou a favor de crítica, gosto da crítica, e a pessoa pode falar coisas boas, coisas ruins, eu não importo. Eu não trabalho é com fake news. Aonde tem fake news, quem cuida é a justiça. Eu fiz questão, vereador, doutor Zé Fernandes, de quando o senhor estava se posicionando aqui, eu pedi aos assessores que nos associaram aqui na Câmara que pudesse tirar um trechinho aonde fala de Vossa Excelência. E o jornal ao qual o senhor citou, lá ele cita até o número do processo de Vossa Excelência. Ele cita o processo. E da forma que o senhor subiu aqui, o senhor não colocou o número desse processo. Nós precisamos, os 23 vereadores, inclusive, eu estou me incluindo também, e sempre fiz isso aqui nessa tribuna, quem me acompanha sabe muito bem disso, não tem vergonha de falar nada sobre minha vida pessoal ou sobre minha vida política. Esses dias para trás, o vereador Suender falou a respeito dos bens que eu tenho. Imediatamente eu pedi a minha assessoria e vim aqui e mostrei à sociedade e ao vereador que os bens meus é bem antes até de ser político. Está lá nas escrituras, bem do ano 2000, 2002, 2004, antes de ser político, que eu entrei na política em 2008. Então, essa é a forma correta da gente fazer o trabalho político. E eu estou falando isso aqui também com o presidente do Poder Legislativo, que jamais, vereador Jackson Charles, o senhor que defende o Poder Legislativo, vamos aceitar um tipo de calúnia dessa forma quanto qualquer vereador. Mas o que saiu contra a Vossa Excelência hoje no jornal é muito sério, porque trouxe o número do processo. Confesso para o senhor, eu não busquei número de processo nem nada. E quando o senhor começou a tocar no assunto, eu pensei que Vossa Excelência ia falar a respeito do número do processo que estava falando em relação ao senhor. Agora eu quero dar uma parte à Vossa Excelência para poder perguntar, esse processo desse número existe ou é fake news, vereador doutor Zé Fernandes? Porque se for fake news, nós vamos pegar o jurídico da Câmara e nós vamos processar esse jornal. Se for fake news, nós vamos pegar a procuradoria dessa casa e vamos para cima. E aí eu vou estar do lado de Vossa Excelência. Porque não podemos aceitar isso que o senhor falou aqui na tribuna, que é verdade. Quando ataca um vereador, ataca não o vereador, não. Ataca é o Poder Legislativo. Agora precisamos de ter inteligência para poder saber. É fake news ou é verdade? Porque comigo, fake news é a justiça que trata. E todos sabem, já processei, doutor Zé Fernandes, vários blogueiros, jornalistas, pessoas comuns, que porventura a pessoa posta e ele reposta. Por quê? Porque dessa forma nós mostra a transparência de cada vereador que está aqui no Poder Legislativo para poder defender a sociedade. Então eu gostaria de ouvir da boca de Vossa Excelência, esse número do processo que esse jornal postou aqui é fake news? O senhor pode me responder? O senhor pode responder à sociedade? Estou dando uma parte à Vossa Excelência.
Dá uma parte sem me interromper? Ou espero o final
da fala? Eu tenho 1:19, é de Vossa Excelência. A câmera que está me filmando, vamos ver se pega aqui. Vou repetir. Esse processo existe. Eu não fui denunciado. Eu não sou réu. E eu não respondo por nenhum processo criminal. Esse processo existe investigando outras pessoas. O promotor não me denunciou e é fake news essa notícia. Espero do senhor, como presidente dessa casa, uma atitude do jurídico, porque eu tenho o meu também, para corroborar contra esse processo da fake news que o senhor mesmo está falando. Vou repetir para ficar claro. Essa notícia é fake news de denúncia. Esse processo existe e eu não fui para o banco de réus. Eu não respondo por crime. Espero ter dito com palavras claras para o senhor e espero que, como colega vereador, você cumpra o que você falou aí, defendendo o nosso poder legislativo. Obrigado.
Obrigado. Eu quero dizer para a sociedade, eu vou pedir mais 2 minutos, presidente. Eu quero dizer para a sociedade que, quando eu entrei aqui, agora que eu fui reeleito, houve um processo contra a minha pessoa. Eu estava com o telefone coronado e teve sim o processo. Sabe como é que eu respondi? Provando a minha inocência na justiça. Fui condenado aqui na cidade de Anápolis, doutor Zé Fernandes. E consegui reverter lá em Goiânia, mostrando todas as provas através de uma perícia da Polícia Federal. Então, quando Vossa Excelência sobe aqui na tribuna e fala que não tem processo, Vossa Excelência tem, mas que o senhor está defendendo a sua honra e vai tentar provar a sua inocência. Aí sim, então, não é fake news. Existe, vereador. Então, nós temos que ter cuidado na hora de posicionar. Por quê? Porque eu também já passei por isso, vereador. Só que nós... Vou concluir. Eu pedi o senhor 2 minutos. Só que nós temos o processo. Eu já tive. Eu já tive, não tenho vergonha. Subi aqui e falei a verdade. E no momento certo, a justiça prevaleceu a meu favor. E espero que no momento certo também a justiça possa estar do lado de Vossa Excelência. Mas o importante é dizer à sociedade. Então o processo é o da boca do senhor. O senhor falou que existe, mas que não foi concluído ainda. É o tema mais simples, vereador. Só isso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A réplica. Obrigado, presidente.
Réplica, presidente.
Réplica, o senhor?
Isso, ele mencionou meu nome.
A fala do senhor.
Isso.
1 minutinho, gentileza.
São 2 assuntos, rapidinho, né? Primeiramente, não fui barrado, eu iria entrar, né? Porém, o diretor clínico esteve onde eu estava, onde eu me localizava na recepção. Ele me satisfez as perguntas e aí, né, eu deixei e retornarei em outra oportunidade para talvez, se eu não ficar satisfeito com as indagações. Então, eu iria entrar sim se não tivesse uma resposta do diretor clínico, que foi muito solícito, muito educado, e conversou comigo e resolveu algumas questões. Em relação à questão de fake news, muito importante a sua fala, que vai entrar com ação ou qualquer situação contra o jornal que falar fake news. Porque há pouco tempo falou fake news, né? Mentira, uma mentira, e a gente vai mostrar para o senhor então, e gostaria que mantesse a posição aqui dessa mentira que foi falada no jornal em relação até que eu fui barrada em Santa Casa e dei carteirada. Uma mentira dentro do jornal, mentira mesmo, mentira, e não tem nenhuma atuação nesse sentido. E aí eu gostaria que o senhor mantivesse essa posição, né? Eu vou explicar, vou encaminhar para o senhor, se o senhor mantivesse essa posição, até mesmo para tirar, viu, doutor José Fernandes, o contrato de jornal com a Câmara, porque tem um contrato de jornal que fala mentira. Se a posição do presidente é essa, parabéns, vou explicar, vou encaminhar o documento, e aí gostaria que o senhor mantivesse essa conduta e cancelasse o contrato desse jornal que está inventando fake news.
Vereador Policial Federal, senhor, eu gostaria que o senhor pudesse apresentar esse contrato
aqui na Câmara, tá bom? Vereador José Fernandes, a palavra está com o senhor.
Obrigado, presidente. Eu vou repetir para não ficar claro esse assunto reverberando até mesmo na sua consciência. O processo existe e eu não faço parte dele. Eu não sou denunciado, eu não sou réu e eu não preciso esperar momento nenhum da justiça porque eu não estou lá. Vou repetir. O juiz não precisa me chamar, eu não estou lá. Eu não sou réu. E não chega à conclusão precipitada de que é ou não fake news isso daqui, porque eu estou afirmando, se o senhor quiser, que é. Mas esse é um assunto, momento posterior. Se tiver qualquer curiosidade, eu já trouxe a prova. Nada consta na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Esse processo ainda não foi concluído e diz respeito a outras pessoas. Eu, pessoa José Fernandes, não sou o denunciado e eu não sou réu e eu não respondo por crime. Você já teve experiência lá na justiça? Tem um momento de defesa. Eu sequer preciso desse momento, porque eu não estou lá. Eu estou te garantindo e dando a minha fala aqui para você. E espero que o senhor reconheça e faça o que o senhor disse em tribuna com relação às ações sobre fake news. Obrigado.
Vereador, eu vou fazer. Eu quero dizer para você, população, que o vereador José Fernandes disse que esse número de processo existe, mas que o nome dele não está no meio. Foi isso que o senhor falou, acabou de falar aqui agora. O processo existe, mas o senhor não faz parte e nem está no meio.
Que eu não sou denunciado e eu não sou réu. Eu não preciso sentar no banquinho do juiz.
O senhor não está no meio, é isso que o senhor está falando. O nosso senhor não está lá.
Eu não sou réu e eu não vou sentar no banco da justiça lá para o juiz do ouvido. É isso que eu estou falando.
Eu vou pedir ao vereador Jackson Charles que assume a presidência. Eu vou ali na procuradoria agora e vou mandar buscar esse número do processo para poder averiguar e dar uma satisfação a você, população. Porque o vereador disse que não está lá e nós vamos tirar isso a limpo, não por parte do vereador. Porque não podemos aceitar isso com um vereador dessa casa. Vou fazer isso agora. Abro o espaço para o grande expediente, o próximo orador, vereador Delcimar Fortunato, solicito ao presidente dessa casa, vereador Jackson Charles, que senta no meu lugar, que eu vou até a procuradoria dessa casa para poder buscar esse número de processo, onde o vereador doutor Zé Fernandes, que ele não está envolvido e nem o nome dele está. A Câmara não vai aceitar isso.
Eu não falei que eu estou envolvido, estou corrigindo aqui, presidente. Eu falei que eu não sou réu, eu não fui citado e eu não respondo por processo criminoso. Foi isso que eu falei.
Por gentileza.
Questão de ordem. Depois o senhor faz as colocações, a fala tem que ser garantida para o vereador.
Zera lá, por gentileza, o painel.
Zera o tempo do vereador, por favor.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Nova Espares. Você que nos vê aí pelo... pela Rádio Manchester, nos ouve pela Rádio Manchester e você que nos vê aí pelo canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui a imprensa na pessoa do Nilton Pereira, o excelente jornalista, um jornalista acima da média. Quero aqui cumprimentar os pares na pessoa do meu amigo Edmilson, do supermercado Serve Bem. Bom, senhor presidente, o que me traz nessa tribuna nesta manhã é para discorrer de vários acontecimentos aqui no nosso município. Semana passada eu fiz uma romaria, Brasília, Goiânia, buscando entender algumas situações a qual a gente tem que passar a entender. Tive ali com o Adriano do Baldi, o meu deputado federal, onde ele me explanou que vai mandar várias emendas para cá, para a maternidade doutor Adalberto, para o Hospital Espírita, para o Hospital do Câncer, para a saúde do município. Então, o homem está aguerrido, está com vontade de trabalhar. Quero parabenizar aqui o meu deputado federal, Adriano Tobaldi, meu amigo, meu parceiro, e nós vamos aí levantar poeira, cidade afora. E ele está com sangue no olho e vai fazer a diferença por Anápolis. Bom, senhor presidente, também eu quero deixar claro, na última sexta-feira eu estive ali em Goiânia, fui de manhã, fiquei até no final da tarde. Foi várias visitas, cansei muito, a minha assessora Letícia esteve comigo, me acompanhou e foi testemunha. E fui falar com meu amigo, ex-governador,
né, o ex-candidato a governador, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, ex-vereador por 2 mandatos, presidente da Câmara, é prefeito por 2 vezes, né? Na última eleição, em 2020, teve 98% dos votos válidos, né, naquele município, Gustavo Mendanha, meu parceiro, meu amigo, onde nós estamos aí trabalhando de mãos dadas para o desenvolvimento de nosso Goiás, em especial Anápolis. E ele enfatizou, né, que usar da liderança dele, né, para o que for para ajudar Anápolis, mesmo sem mandato, tem ajudado para ajudar Anápolis. E eu quero também salientar aqui e deixar claro, eu estive na Codeco, todos aqui sabem da minha luta, né, pelo anel viário. Desde o dia que eu assumi o mandato, eu estou brigando em prol do anel viário. O anel viário que não sai. E teve um deputado aqui, né, seu irmão, André Rezende, deputado Hamilton, disse que a obra do anel viário do Daia começaria dia 15 de maio. Nós estamos no dia 5 de junho. Né? Eu estive ali falando com o diretor de planejamento, o seu Rui dos Santos, né? Rio Mar dos Santos, né? E com o gerente de pavimentação. Estive ali, fiquei lá 1h30. E eles não deram conta de explanar, não deram conta de me convencer. Né? Chegaram ao ponto de falar que não sabe quando que a obra vai começar. E seu irmão, deputado Hamilton Filho, ele esteve lá no anel viário, na poeira, né? Antes da eleição, faltando 15 dias, 20 dias da eleição. E ele disse, tem um vídeo, o vídeo vai ser, né, compartilhado ali novamente nas redes sociais. E ele disse, lá naquele momento, que o asfalto, que o término do anel viário seria naquele momento, né? Eu estou falando 15 dias, mas acho que uns 60 dias. E nada aconteceu. E nada aconteceu. Ele estava lá com um rapaz do sindicato, um tal de João, né? O que é apelidado, vulgo, Leitão, né, do sindicato. Fizeram uma festa lá. E aí, tudo bem, veio a eleição. Seu irmão bateu a eleição e o asfalto não chegou. Beleza, ok? Isso você sabe do apreço que eu tenho pela sua pessoa e do seu irmão. Mas, se tratando da população de Anápolis, eu fico do lado da população e do povo. E eu tive, ele teve aqui e eu indaguei ele sobre o anel viário. A senhora lembra, está aqui, né? Está no jornal, né? Está nas redes sociais. Ele disse que até dia 15 de maio estava pronto, né? Começaria as obras. Nada aconteceu. Eu fui um louco. Peguei de surpresa lá os diretores e o gerente de pavimentação, né, estadual, e o diretor de planejamento, o seu Rilmar. Rilmar é aquele que foi diretor do DENIT em Goiás, na época do PT, né? Aquele que fez aquele viaduto ali, que já caiu lá uns 10 carros e já morreram pessoas. Esse é o seu Rilmar, que é o diretor de planejamento da Goinfra. E eu indaguei ele, né? Por que que não começou a obra? Por que que não terminou a obra? Já se foi 4 anos do governo Caiado. Ele disse para mim, falta de planejamento. Eu disse a ele, senhor, me desculpa, não é falta de planejamento, é falta de responsabilidade. Aí, antes dele chegar na sala, o seu Rilmar, que era horário de almoço, eu aguardei, quem me atendeu foi o gerente, o Fabrício. E ele se perdeu, né? Ele disse que tinha um problema ali, um problema aqui. Eu perguntei, porque tem um vereador aqui que falou que defendeu o governo do estado. Disse que a obra não poderia ser concluída porque tinha uma certidão do município de Anápolis do meio ambiente. Essa certidão foi emitida. E foi dado, aí ele me disse, foi dado ordem de serviço naquele momento, antes das eleições. Eu falei, como que dá ordem de serviço? Como que dá ordem de serviço, ô Fred Cacheta? Dá ordem de serviço num projeto que não está finalizado, que tem um problema travado na promotoria. As máquinas foram para lá, colocaram os piquetes e nada aconteceu. Aí me falaram que tem um problema ambiental, tem um problema na promotoria, tem um problema de vazão de água em relação, né, à água correr para dentro do chacareiro, da chácara. Não me convenceram. Eu perguntei para ele, como que vocês deu ordem de serviço, as máquinas foram para lá, ficou lá 2 dias, piquetaram lá e não resolveram. Eu não sei. Falei, vocês não sabem? Não, não sabemos. Eu falei, não, eu quero que você seja sincero comigo. Quando vai começar a obra? Nós não sabemos. Vamos ser sinceros com o senhor, nós não sabemos.
O Hamilton Filho esteve lá esses dias, gravou um vídeo com o senhor Rilmar. Eu questionei ele, mas o Hamilton Filho esteve aqui, o deputado, gravando um vídeo com o senhor. E o senhor afirmou que as obras começariam mesmo, realmente, agora, né, no mês de abril, maio. Ele não soube me responder, né? Ele não soube me responder. E aí marcou comigo dia 20 de junho, às 15 horas, para me dar uma data definitiva. Então, aqui não. Aqui não brinca de fazer política, não. Aqui não brinca de ser vereador, não. Aqui vai na fonte. E se não me recebesse, eu chamaria a imprensa. Mas foi fino, me recebeu e chegou do meu lado comum. Não sabemos quando que vai começar a obra. Nós não sabemos, não podemos ter acesso ao senhor. O senhor já tem razão. Nós vamos dar a mão à palmatória. Então eu digo à senhora, eu pergunto à senhora, irmã do deputado Hamilton Filho, ele ganhou a eleição mentindo para a população a estada fora? Ele teve 46 mil votos mentindo, enganando a população? Enganando, pô, tá aqui, ele disse que até dia 15 de abril começaria a obra, só olha a prova, tá aqui, tá nas redes sociais. É assim que ele quer ser candidato a prefeito de Anápolis, mentindo para a população, enganando a população? Vereadora André Rezende. Então, eu quero aqui, senhor presidente, dizer aos novos pares, à população anapolina, eu trabalho de segunda a segunda. Eu vou em Brasília, eu vou em ministério, eu vou em senador, eu vou nos órgãos que tem que ir, que é de competência. Uma coisa eu digo para vocês, não vão enganar a população anapolina. Ganhar a eleição no grito, ganhar a eleição enganando o povo. O Caiado tem 4 anos de mandato, vai para o 5º ano e não consegue destravar o anel viário. Ele não consegue fazer. O Hamilton Filho disse que tinha licitado, disse que tinha dado ordem de serviço e nada aconteceu. Estamos de olho. Agora eu quero também, senhor presidente, discorrer, né, da questão dos 500 milhões, dos 600 milhões, de 1 bilhão de reais que está sendo investido em Anápolis. Todos duvidaram que o prefeito Roberto Naves investia 1 bilhão de reais no município de Anápolis. Todos agora, os opositores, aqueles que não acreditavam, estavam de queixo caído. O João da Luz agora vem pegar carona aqui. Falei, ele não votou, está aqui, ó, ele não votou. Agora vem elogiar. Bonito, né? O ano que vem ele vai lá falar para o povo. Eu votei a favor dos 500 milhões. Eu votei a favor do projeto. Mentiroso, enganador. Ganha no grito. Ganha na mentira. Isso nós não vamos aceitar. Enquanto eu estiver aqui, pode me chamar de polêmico. Pode me chamar de quem for. Mas não aceito mentira. Por favor, senhor presidente, 2 minutos, por gentileza. Para me concluir, por gentileza. Então eu não vou aceitar mentira. O povo não pode ser enganado. Se você pegar uma mentira minha, enganando o povo, me desmascara nessa tribuna. Põe eu no chinelo. Detona o negão. Eu estou te dando liberdade. Vai aonde eu vou. O prefeito Roberto deu ordem de serviço lá no Primavera. Lá tudo é indicação minha. Tudo que tem ali no Primavera é indicação minha. E eu bato no peito, porque eu tenho documento. Foi aprovado nessa casa. Eu não vou aonde eu não fui chamado, não. Eu só vou onde eu fui chamado. Eu ganhei para vereador, eu pedi oportunidade, é para ser sincero e honesto. Pouco me importa se me acha polêmico. Eu sou polêmico mesmo, mas quando difere, né, o direito do povo, eu não estou pedindo nada para mim, eu estou defendendo o direito do povo. E quanto ao vereador Zé Fernandes, prova sua inocência, Zé Fernandes. O senhor peitou o sistema, agora o senhor tem que ir para cima do sistema. Política é assim, é provando que não deve. O Domingos de Paulo é mineiro, que ele vai lá e prova. Ele foi buscar. O senhor tem que provar que o senhor não deve, porque o senhor pôs a cara, o senhor bateu. Porque o dia que o prefeito veio aqui, se é eu fazia que nem o Rony Martins. Vereador. Que nem o Rony Martins fez com o Ademar Santillo. O Ademar Santillo disse que não tinha fazenda em Uruaçu.
Uma parte.
E num debate.
Um momento.
O Rony Martins desmascarou o Ademar Santillo e ganhou a eleição do dia para noite. Trouxe a escritura. Cadê a escritura da fazenda do prefeito? Cadê a escritura da fazenda do prefeito? Vai lá buscar. É em Porongatu?
Busca a escritura do prefeito da fazenda do prefeito, Zé Fernandes. Busca a escritura. Pega o carro e vai lá, ela é pública. Qualquer um pode tirar. Busca a escritura da fazenda do prefeito. Eu desafio Vossa Excelência. Busca a escritura e prova que o prefeito tem fazenda. Que ele tem fazenda em algum lugar. Porque tudo dele está no imposto de renda.
Senhor presidente, muito obrigado, devolvo a palavra.
Antes de ceder uma parte à Vossa Excelência, eu pedi licença e saí, fui até a procuradoria para poder olhar a respeito do que eu falei para o doutor Zé Fernandes, que ia olhar. Esse processo ocorre em segredo de justiça, onde tem 33 advogados, só os advogados cadastrados que podem olhar se tem nome de A ou de B nele. Mas eu quero dizer, Vossa Excelência, que o Poder Legislativo, através da mesa diretora, vai estar à disposição, se porventura o senhor precisar, porque nós precisamos de esclarecer sim. Eu, como presidente aqui, eu gostaria que nenhum vereador pudesse ter algum nome envolvido, porque a partir do momento que envolve o nome de um vereador, envolve o nome da Câmara Municipal, envolve o nome do Poder Legislativo. Então, assim, se Vossa Excelência, porventura, desses 33 advogados, em qual eu tenho os nomes aqui, se o senhor quiser, eu passo, Vossa Excelência, se o senhor quiser que esses advogados possam pegar o processo na íntegra, e aí sim, aí a gente vai mostrar para a sociedade se tem nome de A, de B ou de C. Por aqui, sociedade, não tem como o presidente do Poder Legislativo mostrar isso a vocês a respeito dos nossos parlamentares. A única coisa que eu posso fazer é se, porventura, o vereador, que é meu amigo, eu digo isso sempre, o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, se, porventura, o senhor conhecer algum e quiser, está à disposição, tá? Só para dar satisfação, antes da fala do último orador, o vereador João da Luz e o vereador Dr. Zé Fernandes pediram uma parte na fala do vereador Delcimar Fortunato. Ele foi citado. O vereador João da Luz e depois o vereador Dr. Zé Fernandes, vereador André, eu não sei se vai querer.
Eu acho que não merecia nem resposta. O vereador Delcimar não merecia.
Não passar por doutor Zé Fernandes.
Não, eu quero a fala.
Ah, vai, você que fala.
É o seguinte, o bairro Jardim Primavera, eu sempre lutei por aquele bairro lá, certo? Eu, João Feitosa, aquele bairro não tinha nem energia, né, João? Não tinha nem energia aquele bairro. Há 20 anos eu trabalho pelo bairro Jardim Primavera e fiz vários requerimentos para asfaltar o bairro Primavera. Só para elucidar o vereador Delcimar, porque eu acho que ele tem problema de matemática. O Anápolis Invest é 1 bilhão. Eu lembro muito bem que 50 milhões foi destinado pelo Alexandre Baldi, ministro, para asfaltar 8 bairros. E o Jardim Primavera estava incluso nesses 50 milhões, e que ainda não tinha sido asfaltado. Só para refrescar a Vossa Excelência, que acho que tem problema de composição, é 1 bilhão. Então precisa primeiro aprender matemática. E outro detalhe, eu levei o documento para o vereador Delcimar com humildade, certo? Mostrei para ele por que eu não votei. Não votei porque eu tive que ir no banheiro no dia dos 500 milhões. Numa eu não votei, na outra eu votei sim, o sim a favor dos 500 milhões. E se você, vereador, acha que tem o poder de me excluir da base, acho que é isso que você está querendo fazer. Negocia com o prefeito. O prefeito todo dia manda convite para me participar das assinaturas de ordem de serviço. Você acha que você tem poder para isso? E outra, eu sobrevivi, meu amigo.
Tempo de Vossa Excelência acabou, né? Eu fui
reeleito. Eu sobrevivi.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
Agora você vem falar que eu sou mentiroso?
Por favor. Deixa o doutor Zé Fernandes, por favor.
Presidente, eu gostaria de ter dois tempos, um relativo ao seu questionamento e um relativo ao questionamento do Delcimar. Primeiro, sobre o questionamento do senhor, depois da consulta à procuradoria. Esse processo corre em segredo de justiça e o senhor já sabe o número dele. Nesse momento, é público. O senhor pode consultar lá no TJ que vai aparecer o processo e o nome de quem é réu, de quem está sendo investigado. E a inicial do meu nome não está lá. É mais uma prova. A segunda prova, o nada consta que está em sua posse. Então eu gostaria, e agora eu também vou na Procuradoria, de que a nossa Procuradoria do Poder Legislativo elabore um documento desde agora, declarando que eu não sou réu, e até a consulta ao TJ, baseado no número do processo que o senhor traz, o meu nome não consta como réu no polo passivo. Sequer as minhas iniciais do meu nome. Eu vou consultar e eu gostaria que o senhor me ajudasse referendando lá junto com a Procuradoria esse documento. Agora eu gosto... Posso terminar o raciocínio? Agora eu gostaria de responder ao meu colega Delcimar. Delcimar, eu não preciso provar nada, porque o meu nome não está lá. Eu já trouxe e está em posse do senhor o documento nada consta da justiça, estadual e federal. Com relação a peitar o sistema, eu não sei o que o senhor está querendo dizer com isso, mas se for fiscalizar, eu vou continuar peitando. Com relação à fazenda que o senhor está à procura pela escritura e tudo, não foi eu que falei, não. Quem falou foi o prefeito. Então o senhor pergunta para ele também. É só isso que ele falou.
Tá. Antes de passar a palavra ao vereador. Já...
Não, por gentileza. Pode.
Mas,
o prefeito não falou de escritura aqui, não?
Eu não disse nome de nenhum processo. Não. Eu só falei a Vossa Excelência e as pessoas que estão nos acompanhando. O processo, o número do processo que está no jornal. O senhor não ouviu da minha boca nenhum número. Eu falei número que está no jornal. O senhor sabe o que acontece, doutor Zé Fernando? Eu tenho 3 mandatos, eu tenho experiência de subir na tribuna e ter cuidado de falar coisas que saem da minha boca. Eu tenho cautela. Em relação ao que o Deus Sumar falou, muitas das vezes nós, vereador, fazemos um pedido há 6 anos, há 7 anos, depois que a obra sai. E aí, muitas vezes, igual os vereadores novatos chegou, também chega e já faz o pedido. Mas o importante é atender a população. Vereador Jackson Charles, depois eu passo a palavra à Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Eu quero aqui pedir desculpas e me isentar de fazer os cumprimentos, porque parece que o tempo vai ser muito curto. Quero aqui dizer, antes de me dirigir à fala do vereador que propôs a SEI, dizer que talvez essa seja a fala mais constrangedora que eu tenha falado nessa casa, doutor Zé Fernandes. Que eu tenho de você o irmão. Sinto por você um amor profundo de amigo. E eu estou dizendo isso porque em menos de 10 ou 15 dias nessa casa, eu pude presenciar 2 ataques a 2 grandes amigos. Pessoas que eu acredito, confio. Uma delas é o prefeito Roberto Naves, que na prestação de conta aqui foi atacado ilevianamente. E a minha dor é pela pessoa do prefeito que eu conheço, que é meu amigo. E o prefeito, no seu equilíbrio, foi obrigado a justificar e explicar algo de um ataque que não foi comprovado. Hoje é o meu amigo Zé Fernandes que sofre isso. 2 amigos foram atacados, foram acusados, e os 2, o prefeito naquele dia e o senhor hoje, estão sendo obrigados a explicar algo, vamos dizer assim, como o senhor diz e como ele diz, que não faz parte do contexto. É o fundo do poço do Poder Legislativo. É o fundo do poço do Poder Legislativo. Ou vocês tomam vergonha na cara ou acabam com essa porcaria aqui. Essa que é a verdade. Eu tenho trabalhado nisso aqui há quase 11 anos. Lutando para defender a honra e a integridade desse poder. E o que eu vejo cada dia são essas porcarias, essas canalices, tanto de um lado quanto do outro. Vereador Jean, estou envergonhado, vereador Jean. O senhor também deve estar, pelo que eu te conheço. Estou envergonhado. Estou me sentindo atacado, porque a população lá fora, ela não sabe o que nós verdadeiramente estamos dizendo aqui.
para justificar e explicar lá fora. Nós vamos passar aqui o resto do mandato e não vamos conseguir explicar. Cuidado, meu irmão, com as pessoas que te aconselham. Cuidado, elas querem te destruir, estão te usando. Cuidado, aqui é um conselho de um irmão, que eu já falei sussurrando no seu ouvido, estou falando em público. Meu coração hoje dói tanto quanto o seu, como doeu no mesmo dia aqui com o prefeito Roberto Naves. E eu sou líder, com muito orgulho. E continuarei, se não for da vontade dele, até o final do meu mandato. E a prova do seu bom trabalho está aqui dita hoje. É vereador brigando, lutando, querendo ter direitos a obras que estão sendo feitas na cidade. Pelo amor de Deus, nós estamos desenvolvendo a cidade e a gente está aqui brigando um com o outro. Momento que devíamos estar de mãos dadas. Com relação a esses dois episódios, era isso que eu queria falar, acho que eu falei tudo. Com relação à fala do vereador policial federal Suendo, eu já pedi para o senhor, vereador. Nós temos que pensar grande. Estou falando aqui em nome do Poder Executivo. E já disse o senhor, o dia que o senhor não usar a tribuna e falar besteira, eu estarei caladinho aqui sem falar com o senhor. O senhor usou a palavra primeiro atribuindo a Santa Casa de Misericórdia, querendo mencionar que a Santa Casa de Misericórdia está irregular, está cometendo erro, que a saúde, em um geral, está cometendo erros. Eu observo que o senhor não tem conhecimento de como funciona o sistema público de saúde. Ele é compartilhado, vereador. O senhor não pode abrir uma CEI para tratar de alta complexidade na cidade. Alta complexidade é de competência da Assembleia Legislativa, porque é o governo do Estado que é que tem a competência para isso. O senhor tem que saber como é que funciona, o senhor tem que trazer para essa casa um fato concreto de irregularidade, porque o senhor, aí é um conselho, o senhor pode estar incorrendo em quebra de decoro parlamentar ao fazer uma acusação ileviana, porque o senhor disse aqui de irregularidades, o senhor sabe. Então nós temos que ter cuidado nessa casa, nós temos que conhecer como funcionam as coisas, nós temos que ler o regimento interno dessa casa, nós temos que saber de leis, não é apenas imaginar que sabe, não. Essa tribuna tem um poder muito forte. Essa tribuna, vereador Hélio, ela é muito significante no que diz respeito à informação para a população. E eu vou dizer para o senhor, não vai para frente mesmo, não, porque o objetivo da sua CEI é só fazer politicagem. O senhor, desde o primeiro dia que o senhor está aqui, está acabando o mandato. O senhor está igual aquele deputado federal, Gaia, que é fã do senhor, e o senhor é fã dele, que só sabe falar. E não apresenta nada para a sociedade. O seu mandato está acabando. Vai aqui, ó. O vereador Delcimar falou de requerimento de obra que ele está inaugurando. O vereador João, todos os vereadores. O senhor poderia estar inaugurando algo de positivo para a sociedade. Quer ver um exemplo? O senhor foi lá no posto de saúde da Vila Formosa me atacar para falar de umas goteiras que tinha lá. E agora tem a emenda impositiva dos vereadores. Eu quero saber para onde o senhor mandou a sua emenda impositiva. Se foi para o posto da Vila Formosa, que a minha foi. A do senhor foi para onde? Só falar e não apresentar proposta de resolver a solução, não adianta, gente. Isso aí é politicagem. O poder executivo tem feito um trabalho, é claro. E aí eu vou voltar atrás, vereador Andréa. Realmente tem razão. A saúde, o senhor tem razão numa coisa. A saúde precisa melhorar muito. Mas não é a saúde de Anápolis, não. É a saúde do país. Sabe por quê? Porque o governo que o senhor defendeu destruiu o Sistema Único de Saúde. Destruiu. Agora ele precisa ser refeito. Estou errado, vendo ali. Destruiu o Sistema Único de Saúde. O governo que o senhor apoiou, que eu não apoiei, não tem medo de falar, destruiu. Quer ver uma coisa? Hoje, para você falar, quem for aposentado em Anápolis, faz o teste. Tenta ir lá no INSS resolver o problema. Não é atendido. É atendido só por um aplicativo. Isso é destruição do Sistema Único de Saúde. A saúde precisa melhorar mesmo. mas ela precisa melhorar como um todo. E não vai melhorar a gente querendo tirar dividendos políticos para denegrir a imagem de alguém que está tentando acertar, de alguém que está lutando para melhorar a saúde. Então, nós temos que ter aqui responsabilidade da nossa fala. Temos que saber que aqui a gente paga, vereador Zé Fernandes, se não está, por aquilo que a gente fala. E às vezes, respondendo o Zé Fernandes, eu quero, presidente, não, acho que ele não escutou, eu acredito que ficou, não lembrou de responder, quero falar para o Dr. Zé Fernandes, que é meu irmão, que a Câmara Municipal de Anápolis, vereador Suene, não possui nenhum contrato com o Jornal DM. O senhor falou? Não possui contrato com o Jornal DM. Então, não precisa se preocupar, não. A Câmara não tem contrato com o Jornal DN. Agora, os problemas pessoais de cada um tem que ser resolvido. Tem que ser resolvido. E não é você atacando que você vai resolver. Então, eu penso que atitudes, elas devem ser avaliadas antes de serem apresentadas ou tomadas. O prefeito Roberto Davi está preocupado em uma bagatela de mais de R$1 bilhão que está sendo aplicada na cidade. É uma bagatela. É o maior investimento feito de todos os prefeitos que já passaram na cidade. Sem desmerecer o trabalho de cada um no seu tempo. O maior investimento de melhorias e infraestrutura, vereador Jean, se eu estiver errado, o senhor pode me corrigir, que o senhor é vereador há mais tempo aqui nessa casa, vereador Domingos, vereador Luzimar, vereador João, se eu estiver errado, podem me corrigir. Não houve na história de Anápolis um prefeito que fizesse um investimento da magnitude que está sendo feito por essa administração. Vamos ajudar a cidade, vamos ajudar o prefeito a aplicar bem esses recursos. Não vamos colocar em trave, colocar empecilhos onde não tem que colocar. Vamos unir as mãos dos vereadores, juntos, Poder Legislativo e Poder Executivo, para que as melhorias alcancem aquilo que é realmente, que é a população. Vereador Zé Fernandes, eu respondi, se eu não estava, só para, eu acho que o presidente disse que falou, mas só para fortalecer, o Jornal DM não tem contrato com a Câmara Municipal. Absolutamente nenhum contrato. Viu? Só para, o senhor perguntou que tinha que não ter contrato com esse tipo de jornal. O Jornal DM e a Câmara não existe nenhum vínculo contratual de serviço, nem de divulgação com o Jornal DM na Câmara Municipal. Só para responder a sua pergunta. Então, por fim, eu quero pedir aqui aos senhores que de agora em diante pensem bem. Nós faltamos pouco mais de um ano, quase 2 anos para terminar o nosso mandato. Nós temos muito o que fazer ainda. O povo não elegeu nós para ser candidato, para ser vereador 1 ano e meio, não. Foram 4 anos. Vamos juntar as nossas forças, as nossas energias, para levar um benefício para a sociedade, para a população. Vamos ver se a gente se preocupa mais com o trabalho e evita esses ataques que não vai chegar a lugar algum. O dia que você, qualquer um vereador, tiver algo concreto, documentado, de algum deslize por parte de algum vereador ou do Poder Executivo, vamos agir veementemente com a justiça.
Conclua, vereador.
É esta a minha colocação. Eu confesso que hoje eu perdi um pouco o meu raciocínio, porque eu estou realmente hoje, vereador, estou muito magoado, estou com o coração partido diante dos últimos fatos ocorridos nessa casa legislativa. Muito obrigado.
Sim, vereador Suzano. 1 minuto.
A CEI, que é essa CPI, que é a Comissão Especial de Inquérito de Investigação, ela está posta, né, cabe aos vereadores, cada um, fazer o seu exame de consciência, se a saúde está boa dentro da cidade de Anápolis, e assinarem essa CEI para si, e aí sim, em fazer toda a investigação. A Santa Casa é vítima disso tudo também, né? Tivemos agora há pouco uma possível transferência de bebês, onde o próprio prefeito, salvo engano, informou que iria alugar, né, leitos fora. Por que isso? Por que então não investir na Santa Casa? Por que essa locação fora? Então é importante a gente decifrar que a saúde pública anapolina, ela está ruim, ela está um caos. E se eu tiver errado, que você que está ouvindo aí, entre em contato comigo e peça para eu retirar o requerimento da CEI. Agora, se eu tiver certo,
entra em contato com o vereador que falou e pede ele para assinar essa CI. Então, as duas opções. É importante uma comissão especial de inquérito para investigar realmente as possíveis ou consequências de, uma má gestão na saúde pública.
Senhor presidente, o vereador, quando fala para poder arrumar leito, para poder atender um cidadão de Anafora, para poder salvar a vida, porque da mesma forma que a Santa Casa atende mais de 60 municípios que chega ali, a cidade de Anápolis tem que ter uma segunda alternativa, porque se às vezes o leito tiver atendido com uma pessoa de Abadiânia ou de qualquer outra cidade, não podemos deixar o anapolino morrer e tem que ir a outro lugar. Doutor Zé Fernandes.
Obrigado, presidente, pela palavra e respondendo ao meu colega, vereador, amigo, irmão Jackson, ele sabe o apreço que eu tenho por ele, não é só desse mandato. Jackson, eu não preciso de 3 mandatos para eu agir com coerência dentro dessa casa. E eu respeito meus colegas mais experientes, inclusive pergunto muitas coisas do que eu tenho que falar e o modo como falar, porque eu escuto pessoas experientes. E o senhor é um deles. E aproveitando a consulta que eu fiz à procuradoria, eu gostaria, presidente Domingos, que o senhor ajudasse lá no sentido de responder o mais rápido possível o ofício que eu estou encaminhando à procuradoria, para juntos já lermos amanhã de manhã. 3 perguntas que eu gostaria que a procuradoria respondesse até amanhã. 1, se eu sou denunciado. 2, se eu sou réu. E 3, se eu respondo qualquer processo criminal. Esse documento já está sendo formalizado e dá tempo hoje à tarde para a procuradoria se manifestar e a gente trazer aqui a público amanhã. Obrigado.
Tá. Principalmente, se eu puder nos ajudar, dos advogados, eu vou passar para o senhor. De repente, se eu conheço algum, a gente entra em contato com eles, aí fica mais fácil a gente organizar.
Não precisa.
Por que não, vereador? Eu estou querendo te ajudar, ué.
E eu estou querendo também ajudar. Só te falar que não precisa do advogado.
Já está lá público. Se eu conheço algum,
não conheço, não.
Dizer a você que está nos acompanhando, a Câmara Municipal já faz a transmissão através da Rádio Manchester e também faz a divulgação aí através do site, das rádios. E devido à sugestão do vereador Suender, eu gostaria que a diretoria de comunicação pudesse começar já a fazer um trabalho para a gente poder fazer divulgação no jornal de circulação na cidade de Anápolis, seja ele qual for. Se tiver 3, se tiver 4, se tiver 5... vamos aí também fazer parceria com os jornais para poder divulgar as ações do Legislativo e as ações de cada vereador que, porventura, faça o seu trabalho aqui dentro do Poder Legislativo. Encerro o grande expediente e, para poder abrir a ordem do dia, solicito o vereador Luizimar Silva que faça a verificação do quórum.
Bom dia a todos. Vereador Américo, vereador Eli Rosa, vereador despachante do povo, Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereador André Rezende, vereador José Fernandes, vereadora Trícia Barreto, vereadora Celiane, vereador professor Marcos, vereador policial Suender, vereador Hélio Araújo, suplente senador, vereador Jean Carlos, vereador Edmilson, o serve bem, vereador João Feitosa, vereador Reamilton, vereador Luzimar Silva, vereador Fred Godoy, vereador Fred Cacheta, vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Charles, presidente Domingos de Paulo. Qual é o suficiente, senhor presidente?
Havendo qual é o suficiente, a bordo do dia, já solicito o nosso primeiro secretário, cabo Fred Cacheta, coloque os projetos em votação.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 118 de 2003, de autoria do vereador Hélio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina a Vossa Excelência, o senador Vanderlan Vieira Cardoso. Comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Hélio Araújo, número 118/2023, que concede título de cidadão anapolina, está em discussão. Discussão encerrada, o projeto está em votação. Como vota o vereador Américo? Ausente. Vereador André Rezende.
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
A favor, presidente.
Vereador Cleide não está. Vereador Delcimar Fortunato.
Apesar de eu ter levado a verba lá do Jardim Lusitano para Campolim, eu voto a favor.
Eu, vereador Domingos Paula de Souza, voto a favor também. Bem lembrado, vereador Delcimar Fortunato. Vereador doutora Trícia, ausente. Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Eli Rosa, ausente. Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável, presidente.
Jackson, vereador Jackson Chaves.
Favorável, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
Caminhando voto, senhor presidente.
Pois não?
Da mesma forma que o novo vereador despachante do povo bem disse, se ele não tubia e tira a verba lá do Lusitano, hoje aquela comunidade estaria contemplada. Mas ele achou que, como tinha poucos moradores lá, não tinha necessidade de levar dignidade. Dignidade essa que o prefeito Alberto Nado fez, que nós fizemos no começo, abrindo rua e a gente intercedendo junto à CELG e fazendo toda a extensão de rede, consequentemente iluminação pública, depois água, e agora está lá o asfalto que já deveria ter feito com a verba que ele tinha destinado para lá. Mas é assim mesmo, está lá, o prefeito honrou o compromisso com os moradores, honrou o compromisso comigo e, graças a Deus, a dignidade e o respeito àquela comunidade já chegou. Mas, de qualquer forma, também, senhor presidente, eu voto a favor também. Eu vou falar.
Retornando à vereadora doutora Trícia, estava ausente, mas então, só vota a favor ou contra?
Favorável.
Vereadora doutora Trícia, vota favorável. Ainda em tempo, o vereador Américo estava ausente do plenário e retornou. Votação de título de cidadania, Ana Paulina, ao senador Vanderlan. Só vota a favor ou contra?
Favorável, presidente.
O vereador Américo também vota a favor. Continuando, o vereador doutor Zé Fernandes.
Favor.
Vereador Lisier, ausente. Vereador Luzimar Silva.
Caminhando voto, senhor presidente. Justificando, vou votar favorável pela pessoa do Hélio Araújo, porque para mim esse cidadão deve muito para a nossa cidade. Esperamos que nesses próximos anos aí venha fazer um trabalho de excelência para a nossa cidade, aonde foi bem votado, aonde tem um suplente de senador nessa casa, mas voto pela pessoa do Hélio favorável.
Professor Marcos.
Favorável.
Vereador Reamil.
Favor.
Vereadora Celiane, SOS.
Favorável.
Vereador Policial Federal Soenda.
Favorável.
Vereadora Thaís, ausente. Com 19 votos favoráveis e 4 ausências, título de cidadania aprovado pela unanimidade dos presentes aqui no plenário. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 115 de 2003, de autoria do prefeito municipal. Altera o dispositivo na lei 3.731, de 15 de julho de 2014, e da outras providências. Mandato e recondução de conselheiros municipais. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos, Cidadania, favoráveis ao projeto.
Projeto 115/2023 do Executivo está em votação. Em discussão.
Qual o conselho aí, por favor, presidente?
Não, é só para poder votar.
Não, pois é, o conselho que está sendo alterado aí, só para recapitular.
Não, não está sendo alterado, não. É para poder
conselho municipal, eleição.
Continuar. Para ter eleição do conselho. Dos conselheiros.
Mas qual o conselho?
Todos aí. Porque de 4 a 4 anos tem eleição.
Não, conselho tutelar. Conselho
tutelar, então. Conselho tutelar, ué. Em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 041 de 2023, de autoria do professor Marcos Carvalho, que dispõe o programa SOS Idosos Desaparecidos no município de Anápolis e dá outras providências. Comissões de Constituição e Justiça, Saúde e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador professor Marcos, 041/2023, está em discussão. Discutindo o autor.
Presidente, esse projeto cria, dentro das estruturas públicas que já existem, uma sistematização de serviços para o monitoramento e acompanhamento no caso de idosos desaparecidos. Não gera gastos, não mexe na estrutura, somente alinha toda uma política pública.
Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. A vereadora Andréa quer discutir.
Discutindo. Parabéns, vereador Marcos Carvalho, pela iniciativa. Nós temos diariamente na cidade de Anápolis 10 a 15 boletins de ocorrência quanto a maus-tratos e desaparecimento de idosos. Então, essa sistematização é extremamente importante. Já adianto meu voto favorável.
Projeto ainda em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de Lei Ordinária 054 de 2003, de autoria do vereador Lisier José Borges. Está prejudicado pela ausência do autor. Projeto de Resolução 006 de 2003, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que acrescenta ao artigo 187 do Regimento Interno para criar a autodescrição para deficientes visuais, cegos, na tribuna do pequeno expediente, grande expediente e outros. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda, Direitos Humanos e Pessoa com Deficiência, favoráveis ao projeto.
Projeto do vereador Hamilton está em discussão. Discussão, o autor.
Bom, esse projeto vai atender, né, as pessoas que acompanham aqui as sessões na Câmara. De fato, nós temos aqui algumas presenças de pessoas com deficiências visuais e também cego por totalidade. E aqueles que nos acompanham, né, através do rádio, né, ou até mesmo através do canal da TV Câmara no YouTube. E muitos surpreenderam, inclusive, quero até que mencionar que o comunicador Ben Piancó fez a autodescrição na própria rádio, né, e trouxe ali, né, a expressão corpórea dele para quem estava ouvindo, né, de que forma de fato ele era. Mas aqui é atender a acessibilidade às pessoas com deficiências visuais e também cego para poder entender quem de fato é o orador, né, das sessões aqui que está ministrando ali o seu discurso.
Tá, esse projeto ele tem uma emenda que depois do projeto votado vai ser lida a emenda também, porque na realidade vai ficar a critério de quem está do outro lado. Se ele quiser fazer a descrição, sim. Se não quiser, não tem que fazer. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada. Projeto em votação. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Votar agora a emenda.
Emenda modificativa. A fim de alterar o artigo 1º da propositura que tramita pelo processo de número supramencionado. Artigo 187, parágrafo 5º. A autodescrição mencionada no parágrafo 4º não causará prejuízo no tempo regimental de fala. Essa é a emenda. E só tirando dúvida de alguns parlamentares, que realmente é facultado. Mas o artigo que fala isso é no parágrafo 4º. A emenda do vereador Jackson Chaves.
A emenda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Emenda aprovada. Passa a palavra ao primeiro secretário para a leitura dos requerimentos.
Pela ordem, presidente.
Requerimento de autoria do vereador Leandro Ribeiro. Requer o licenciamento do cargo de vereador por interesse particular pelo prazo de 30 dias.
Pois esse requerimento em votação. Como vota o vereador Suender?
A favor.
Vereador Hélio?
A favor.
Vereador Jean Carlos?
Favorável.
Vereador Edmilson?
A favor.
Vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Vereador Reamilton?
A favor.
Vereador Américo? Vereador Américo? Requerimento para o senhor poder permanecer aqui na casa. Favor, né?
Vereador Eli Rosa.
Favorável, presidente.
Vereador Delcimar.
A favor, senhor presidente.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador Andréia.
Favorável, presidente.
Vereador Doutor Zé Fernandes. Favor, vereador Jackson. Favor. Vereadora Doutora Letícia.
Favorável.
Vereadora Seriane.
Favorável.
Vereador Luzimar.
Favorável.
Vereador Federico Odói.
Favorável.
E vereador Pedro Cacheta.
A favor.
É, por unanimidade, requerimento aprovado. Passa a palavra ao primeiro secretário.
Pela ordem.
Temos requerimento.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador policial federal Suender. Moção de aplauso aos profissionais da segurança privada de Anápolis em reconhecimento aos esforços desses profissionais que tanto auxiliam na manutenção da ordem em complementação à segurança pública e pelo incansável serviço prestado a toda a população anapolina, a ser realizado no dia 20 de junho de 2003, às 19h30, em sessão solene. Indicações. Indicação da vereadora Andréa Rezende. O vereador indica ao prefeito municipal e a Semeago, observando os critérios da oportunidade e conveniência, para que este tome as devidas providências necessárias no sentido de realizar a instalação de rede de esgoto em toda a extensão do bairro Itamaraty, bairro Itamaraty terceira etapa e bairro Itamaraty quarta etapa em Anápolis. Indicação do vereador Eli Rosa. Indica ao senhor prefeito municipal a criação de uma política pública para a instalação compulsória de lixeira nas calçadas. Indica ao prefeito municipal a criação de uma política pública para implantação compulsória de calçadas nos imóveis que não as tenham. Indicação do vereador João da Luz. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e solicita termo de ajustamento de conduta para repasse de recursos ao pronto-socorro da Santa Casa de Anápolis. Indicação do vereador Cabo Fred Caixeta. Indica ao prefeito municipal de Anápolis a solicitação para que seja realizado o recapeamento em toda a extensão do bairro Setor Pedro Ludovico. Indicação do vereador Américo. Indica à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte a instalação de semáforo no cruzamento da rua Ouro Branco com a Avenida Paulista e rua Corumbá, na Jaiara. Requerimentos. Requerimento do vereador Cabo Fred Caixeta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, serviço de revitalização e reforma de praça pública localizado na rua do Servidor Público, Polo Centro 1. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, o serviço de poda de árvore, em caráter de urgência, localizado na rua Dom Emanuel, quadra 54, lote 2, bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza, em caráter de urgência, localizado na rua L35, quadra 13, lote 17, residencial Idelfonso Limírio. Requer junto à Saneago o serviço de tapa-buraco, em caráter de urgência, localizado em toda a extensão da rua Dona Doca, quadra 4, lote 9, bairro Maracanã. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore em caráter de urgência, localizado na rua Louco Ramos, quadra 58, lote 3, bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência, localizado na rua Frederico Terra, no bairro Vivian Park. Requerimento da vereadora Andréa Rezende. Requer junto à Secretaria de Indústria, Comércio, Inovação e Trabalho, Turismo e Agricultura, em caráter de urgência, o estudo a realizar.
Não houve pedido de extensão da sessão, então, o tempo esgotado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão. E convoco outra manhã para o horário regimental.
Tudo bem, meio-dia, 30 em ponto.
Não, vai ter que voltar, que não voltou isso aí. Pode ter que voltar tudo.